Senhoras e senhores deputados, queria informar que estão a acompanhar-nos os senhores deputados Sofia Matos, Joana Sá Pereira, Fernanda Anastácio e Jamila Madeira, que estão por videoconferência. Não sei se há algum dos senhores deputados quer levantar alguma questão. Se não for o caso, eu iríamos já iniciar a audição ao Dr. Vasco Pereira e eu dava. Parávamos só um minuto para que o doutor desse entrada na sala. Vamos então, vou então buscar o doutor Vasco Pereira. Ora, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Agradecer a presença do Dr. Vasco Pereira, agradecer a sua disponibilidade para aqui estar hoje e referir que, se tratando-se de uma comissão de inquérito, a recusa de depoimento pode comportar o crime de desobediência qualificada. Dou a palavra de seguida ou de imediato ao PSD. Não sei quem é que, da parte do PSD, Sr. Deputado. Peço desculpa, peço imensa desculpa. O Dr. Vasco Pereira quer fazer uma breve introdução inicial. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Falta de hábito. Queria agradecer ao Sr. Presidente por me dar esta oportunidade e queria cumprimentar os senhores e os senhores deputados. Muito bom dia. E aproveitar para, num breve espaço de 3, 4 minutos, fazer uma breve nota introdutória sobre o período em que tive responsabilidades pela supervisão bancária no Banco de Portugal relacionadas com o objeto desta comissão. Exerci as funções de diretor do Departamento de Supervisão Bancária no Banco de Portugal entre janeiro de 2011 e junho de 2013, a minha designação para a direção desse departamento ocorreu após a cisão do anterior Departamento de Supervisão Bancária, que até aí concentrava todas as funções de supervisão bancária do Banco de Portugal, cisão em três departamentos, cada um deles focado na sua própria missão. Enquanto responsável pelo novo departamento, criado com a missão centrada na supervisão prudencial, foi-me colocado o desafio de promover a reorganização interna deste departamento através da adoção das medidas de reestruturação necessárias. Peço-me desculpa, mas eu acho que é preferível talvez tirar a máscara. Portanto, promover a reorganização interna deste departamento através da adoção de medidas de reestruturação necessárias para otimizar a utilização dos recursos disponíveis e alinhar o exercício da missão com as melhores práticas. O que envolvia, entre outras, olhar para o dimensionamento dos meios humanos e para a adequação das suas competências, avaliar as ferramentas e as metodologias utilizadas no desempenho da função e rever os métodos e as formas de organização do trabalho. O Departamento de Supervisão Prudencial dispunha, quando foi criado, nessa altura, de cerca de 180 pessoas e tinha responsabilidades de supervisão sobre cerca de 400 entidades, de diferentes naturezas e dimensões, das quais mais de 50 eram instituições bancárias. É fácil inferir destes números quão relevantes eram as questões relacionadas com a otimização da utilização de recursos para os resultados da supervisão. Poucos meses após o meu início de funções, em abril de 2011, o país entrou numa gravíssima crise financeira com impacto direto no sistema bancário, que obrigou a um pedido de auxílio externo. O Banco de Portugal, na sua função de garante da estabilidade financeira, participou nas negociações das condições desse auxílio, com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, e nesse contexto, eu em particular, bem como o departamento que dirigia, fomos desde logo chamados a colaborar nos trabalhos de preparação do memorando, que haveria de consubstanciar o Programa de Assistência Económica e Financeira, assinado em maio, e nos trabalhos subsequentes de implementação desse programa. O Banco de Portugal assumiu neste contexto importantes responsabilidades, com destaque para as ligadas à salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro. O que conduziu, logo a partir de maio de 2011, e durante todo o tempo em que exerci funções de diretor do departamento, a que o foco e grande parte da minha atividade estivessem voltados para os trabalhos de execução e acompanhamento das medidas relativas ao setor financeiro contempladas nesse programa, que no essencial visavam o reforço da base de capital dos bancos, assegurar a liquidez do sistema, reforçar o acompanhamento do setor e melhorar o quadro regulamentar. Ainda assim, foi possível nesse período iniciar um processo de reestruturação dos meios e das práticas de supervisão, aproveitando da experiência adquirida com o Programa de Assistência Económica e Financeira e da perspectivada participação no Mecanismo Único de Supervisão. Reestruturação que, no essencial, veio a traduzir-se no redimensionamento e recomposição dos meios humanos, no desenvolvimento das competências, no alargamento do recurso a novas tecnologias para o tratamento da informação e numa reestruturação dos métodos e dos instrumentos utilizados. Em junho de 2013, deixei as funções de diretor do Departamento de Supervisão Prudencial e passei a desempenhar as funções de secretário dos Conselhos do Banco de Portugal. E em novembro de 2015, passei à situação de reformado. Não obstante os 10 anos decorridos e o facto de ter deixado de ter contacto com as matérias da supervisão bancária a partir do momento em que deixei o cargo de diretor do Departamento de Supervisão Prudencial, não me permitirem recuperar com pormenor os acontecimentos ocorridos nessa altura e o seu enquadramento, procurarei responder da melhor forma às questões que as senhoras e os senhores deputados acharem colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Dr. Vasco Pereira. Vamos então iniciar A primeira ronda, Sr. Deputado Hugo Carneiro tem a palavra. Muito obrigada.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Vasco Pereira, muito bom dia. Na sua apresentação inicial, eu gostava só de esclarecer aqui um bocadinho as datas. Portanto, disse-nos que sai em junho de 2013, eu não percebi exatamente quando é que entrou para o Departamento de Supervisão Prudencial. Portanto, pode ter dito, mas eu não percebi, talvez pelo ruído, mas se pudesse...
Iniciei as funções como diretor do Departamento no dia 1 de janeiro de 2011.
Muito bem, muito obrigado. Como é que veio a assumir as suas funções no Departamento de Supervisão Prudencial? Como é que entrou no Departamento de Supervisão?
Eu tinha estado fora do Banco de Portugal durante algum tempo e em meados de 2010 tinha acabado um mandato no Conselho de Administração da Unicre, onde tinha estado dois mandatos, e decidi, por razões pessoais, regressar ao Banco de Portugal, o que veio a acontecer em final de setembro desse ano, portanto, final de setembro de 2011. Quando regressei ao Banco de Portugal, fui para uma situação que é normal quando isto acontece, que é de consultor, passado pouco tempo, tomei conhecimento que a administração do banco estava a promover um projeto de reorganização das suas funções de supervisão, aquele que eu referi, que acabou por se traduzir no início de 2011 na cisão do departamento em três outros departamentos, e portanto foi nesse contexto que a administração do banco me convidou para, ou me desafiou para assumir as funções do diretor do departamento que foi criado após essa cisão.
Muito obrigado. E em 2013, em junho, decidiu abandonar o Departamento de Supervisão Prudencial ainda antes de aceder à reforma, não é? Portanto, foi transferido para Secretário dos Conselhos. Sim. Este era já um momento crítico da supervisão em Portugal, portanto, depois da Troika, depois de todas essas reformas internas que aqui referiu, também era um momento em que no sistema bancário começava a ser mais visível, embora existam já informações anteriores, começava a ser mais visível a situação do BES. Podia-me explicar a todos nós, podia-nos explicar, se puder, o que o leva, para percebermos um bocadinho o contexto histórico, o que o leva a abandonar o DSP em junho de 2013?
Não terá sido propriamente abandonado. O DSP não ficou abandonado, mas quando eu aceitei as funções, o desafio para diretor, desde logo manifestei, digamos assim, o desejo de me reformar quando tivesse condições para o fazer, de acordo com as regras que na altura eram praticadas no Banco de Portugal, e de ter um período tipo cooling off de funções. Isto é, um período em que não saísse diretamente de funções de grande responsabilidade para a situação de reforma. Isso foi um desejo que eu manifestei e que, devo dizer, o Governador assumiu e que, basicamente o que me disse, vamos criar condições para que isso aconteça. Quando em junho de 2013, portanto, dois anos praticamente antes de me ter reformado, isso aconteceu, foi porque considerámos que havia condições para eu poder deixar a direção do departamento e entrar nesse tal período de cooling off, que afinal não foi tão cooling off como isso, porque de imediato assumi as funções de secretário dos conselhos, o que acabou por ser uma tarefa também relativamente pesada. Mas enfim, foi neste contexto que as coisas aconteceram.
E já agora perguntava-lhe também, quando eu me referia há pouco do abandonar, não era deixar à sua sorte, não é? Portanto, quando cessou funções, seria a expressão mais correta. Quando assume as funções como secretário dos conselhos, continuou a assistir, pelo acesso à informação privilegiada que eventualmente teria, a um conjunto de informações ainda relacionadas com a supervisão?
Digamos que podia tê-lo feito, dado que nas funções de secretário dos conselhos, entre outras coisas, preparava as agendas e a documentação para os conselhos, mas devo dizer que, por decisão própria, procurei desligar-me dessas matérias e, portanto, tratar todos os assuntos que iam à administração, fossem eles da supervisão, fossem de outras matérias, de igual forma. É claro que compreenderão que a quantidade de assuntos que passava para o Conselho de Administração, para reuniões do Conselho de Administração, era tão vasta que não permitia estar a analisar toda a documentação. Em termos de analisar, isto é, olhava para a documentação, minimamente via se ela estava em condições de ser submetida ao Conselho e apreciada em Conselho, mas não passava disso. O objetivo era apenas esse.
Muito bem, obrigado. Há um relatório que já deve ter ouvido falar, que injustamente é dito como relatório do Dr. Costa Pinto, mas na verdade o relatório foi elaborado por mais pessoas, portanto não é exclusivamente dele, mas era o Presidente da Comissão que o elaborou e que traz muita informação sobre a matéria da supervisão e o funcionamento do próprio Banco de Portugal, até de um período bastante anterior ao seu, dando nota daquilo que foram as consequências, eventualmente, da atuação da supervisão para a detecção ou não detecção de determinados factos relevantes que vieram a acontecer posteriormente. Um dos temas centrais, ou dos vários temas, um dos temas centrais é, ou prende-se, com a relação entre o Banco de Portugal e o BNA, ou com a supervisão angolana. Existe uma nota interna do Banco de Portugal que, a determinada altura, sobre a avaliação da equivalência de supervisão entre o regime português e o regime angolano, portanto, concedemos ou não a equivalência de supervisão à supervisão angolana, é elaborada uma nota que eu não sei se terá tido conhecimento, uma vez que entrou em janeiro de 2012 no Departamento de Supervisão. Ai, 11, fui eu que percebi mal.
Desculpa.
Então, provavelmente.
Janeiro de 2011.
Então, é provavelmente já do seu conhecimento. Portanto, esta nota data de 11 de agosto de 2011, já foi aqui referida nesta comissão várias vezes ao longo das sucessivas inquirições e prende-se com a análise desta equivalência, em que os técnicos, num primeiro momento, dizem que não existe uma conformidade. E as palavras são minhas, não existe uma conformidade entre a legislação portuguesa e a legislação angolana, portanto o regime de supervisão angolano não era tão elaborado ou tão aprimorado e isso poderia de alguma forma colocar em risco a supervisão. No entanto, a hierarquia, quando aprecia esta nota informativa dos técnicos do Banco de Portugal, vem a concluir de forma inversa, dizendo que esta... Portanto, esta legislação angolana compreendia de forma generalizada as principais regras prudenciais que estão presentes na legislação comunitária. E a primeira pergunta que eu lhe fazia era se tem conhecimento ou memória deste momento relevante da atribuição da equivalência de supervisão a Angola.
Tenho. Não tenho em pormenor, tenho memória dessa situação ter sido analisada com alguma profundidade e até bastante discutida. E de a solução final ter sido no sentido de considerar que havia equivalência das regulações.
E como é que se pode justificar a posição diferente entre os técnicos, uma vez que o relatório do Dr. Costa Pinto coloca muita ênfase nesta matéria, como é que se justifica a posição dos técnicos com a posição depois da hierarquia, a decisão superior de atribuir esta equivalência?
Eu acho que é uma situação natural essa de poder haver, digamos assim, acréscimo de informação e de elementos de análise por parte não só da hierarquia, mas por parte inclusivamente de outros técnicos, de outras áreas, digamos assim, de análise, que alargam o âmbito da análise. Portanto, simplesmente é isso. Repara, a função da hierarquia é justamente essa, é dar uma abrangência maior às decisões que têm de ser tomadas. Muitas vezes os técnicos, digamos, e bem, provavelmente, restringem-se ao contexto regulamentar, ao contexto jurídico. Mas, num caso como esse, havia que considerar em termos substanciais, porque em substância a questão era essa, era saber se a forma como as autoridades angolanas exerciam a supervisão era ou não compatível, digamos assim, com aquela que nós estávamos a utilizar, em termos dos riscos que derivavam daí. E a conclusão que se chegou, que não tinha a ver apenas com a regulamentação angolana, que aliás era uma cópia, digamos, um bocadinho atrasada daquela que nós tínhamos, não tinha a ver apenas com a regulamentação angolana, mas também com as práticas que de alguma forma se conhecia relativamente à supervisão em Angola. E essas, na altura, terão levado, depois da discussão que houve, a essa conclusão que o Sr. Deputado referiu, isto é, dizer que, substancialmente, se podia considerar que havia uma equivalência ou que a regulamentação angolana traduzia ou incorporava as normas mais importantes da regulação europeia.
Um dos aspectos que se vem a constatar é que esta atribuição da equivalência da supervisão mais tarde limitaria o acesso à informação de supervisão relevante, nomeadamente relacionada com o BESA em Angola, precisamente por causa dos termos em que esta equivalência foi feita e dos termos do protocolo celebrado com o BNA. Aliás, o relatório do Dr. Costa Pinto, já agora perguntava-lhe se teve conhecimento desse relatório e acesso à sua informação.
Não.
Muito bem. O relatório do Dr. Costa Pinto...
conhecimento que o relatório foi feito, tive condição, na altura era secretário dos Conselhos, inclusive secretariava também o Conselho de Auditoria, de que o Dr. Costa Pinto era presidente, mas não tive acesso ao relatório na sua versão final, ou nem final, nem não final, não tive acesso ao relatório. Tive acesso, como toda a gente, às recomendações que foram tornadas públicas na altura e que derivavam do relatório.
Disse que as recomendações foram tornadas públicas. Sim. Podia explicar exatamente em que contexto é que foram tornadas públicas internamente? Como?
Foram tornadas públicas não só internamente, mas externamente. Neste momento, se for ao site do Banco de Portugal, tem lá uma nota com essa matéria.
Mas apenas a parte das recomendações?
Apenas a parte das recomendações.
Muito bem. Há uma diferenciação que é feita também no protocolo celebrado com Angola, com o BNA, quando comparado com o protocolo celebrado com o Brasil.
Sim.
O protocolo celebrado com o Brasil permitia o acesso a muito mais informação... Uhum. Ou até à presença, eventualmente, de técnicos portugueses no Brasil, se necessário fosse, coisa que não acontecia com o protocolo celebrado com o BNA. Porquê esta diferenciação no modo de relação da supervisão entre os dois países?
A questão do protocolo com Angola foi uma daquelas que, digamos, eu prestei alguma atenção logo que iniciei funções, passado pouco tempo, porque me parecia que, pelo facto de alguns bancos portugueses terem filiais em Angola e a importância dessas filiais no contexto desses bancos, justificava que houvesse um instrumento de colaboração entre as autoridades de supervisão de Portugal e de Angola, que não existiam. E, portanto, indaguei qual era a situação e percebi-me que havia de facto um protocolo que estava a ser negociado há muito tempo, agora não sei precisar, mas talvez há anos, e que, enfim, por razões que não se compreendeu muito bem, não estava ainda assinado, não tinha sido assinado, não tinha entrado em vigor. E, portanto, isso levou-me a procurar todos os meios para acelerar a assinatura desse protocolo. O que aconteceu, julgo, no meio disto é que, entretanto, houve evolução nos próprios protocolos e o protocolo do Brasil terá sido assinado, mas depois de ter iniciado e praticamente finalizado as negociações com a Angola relativamente ao protocolo de Angola. E, portanto, é natural que, digamos assim, aquilo que foi negociado com a Angola estivesse um bocadinho atrás, em termos de regras, digamos assim, do que foi assinado depois com o Brasil. Por outro lado, haveria que reconhecer que a lei angolana, em alguns aspectos, julgo que era bastante restritiva, a lei de alto nível, digamos assim, em relação à questão do fornecimento de informação, ao segredo bancário. E, portanto, o dilema que aí se punha era não ter protocolo, procurar forçar as autoridades angolanas a alterar a lei, ou ter um protocolo que não era tão bom nessa matéria, mas que, apesar de tudo, era um protocolo que nos permitia ter, noutras áreas, e também nessa, uma cooperação, uma colaboração com as autoridades angolanas. Julgo que foi o dilema que se me pôs nessa altura. E, enfim, decidi, ou procurei, que em vez de continuar à espera de um protocolo ótimo, digamos assim, ou que a lei angolana fosse alterada no sentido, achei que era preferível ter o protocolo que estava acordado, desde logo, e continuar a trabalhar no sentido da melhoria desse protocolo.
Será que podemos concluir que o facto de ter passado pelo Banco de Portugal num momento de reestruturação em que os recursos humanos, pelo que percebi da sua exposição inicial, poderiam não ser suficientes para a supervisão de tantas instituições, que eventualmente a existência deste protocolo seria um mal menor no contexto da supervisão, quando tinha que atender a tantas necessidades? E, nomeadamente, existindo o protocolo, eventualmente isso implicaria que a atuação do DSP, à época, relativamente às instituições presentes em Angola, teria que ser ou seria necessariamente menos intrusiva?
A questão da intrusão, da capacidade intrusiva, eu acho que não se coloca em relação à Angola. Porque Angola é um Estado soberano, quer dizer, nós não tínhamos, como autoridade, não tínhamos qualquer capacidade de intrusão em Angola.
A questão
não se punha aí, poder-se pôr era de outra forma, que era como é que o BESA era integrado na supervisão consolidada. Portanto, intrusão em Angola é uma questão que está fora. Portanto, essa intrusão só existe a partir do momento em que nós podemos fazê-la por via da autoridade angolana. E isso foi o que o protocolo veio permitir.
Quando eu me refiro a intrusão, não é intrusão num Estado soberano estrangeiro?
Não, eu digo intrusão no sentido, intrusão no sentido de ir mais profundamente na análise, na investigação, na supervisão da gestão do BESA. Mas isso não nos era permitido.
Uma das coisas que, por exemplo, seria pública seria os relatórios e os parceiros dos auditores do BESA. E esses são públicos e não exigem uma intromissão ou o acesso a informação ultraconfidencial que estivesse situada em território angolano.
Está a falar dos auditores...
Dos auditores do BESA.
Do BESA.
Exatamente. Sim. Aquilo que nos é dado a entender é que durante vários anos o Banco de Portugal, e neste caso o DSP, considerou apenas as informações consolidadas, aquelas que eram reportadas pelo Espírito Santo Financial Group, desconsiderando aquilo que era o próprio parecer dos auditores do BESA em Angola. E esses auditores, a determinada altura, ainda que de forma muito parcimoniosa e, portanto, limitada, começavam a alertar para alguns problemas relacionados com o sistema informático. Quando nós falamos em intrusão ou no acesso a mais informação, estamos a avaliar isto mesmo, ou seja, a consideração de elementos que até poderiam ser públicos, como esse que referi, e que eventualmente deixaram de ser considerados porque havia este protocolo de equivalência.
Eu diria que antes, pelo contrário, provavelmente o que se procurou foi, com base nesse protocolo, através das autoridades angolanas, saber mais sobre essa matéria. Agora, não lhe posso precisar se isso foi feito nesses termos ou não. O que lhe posso dizer é que, em paralelo com o protocolo, houve a preocupação do departamento e da minha parte de, como é que é dizer, estabelecer formas de comunicação entre o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal e o Departamento de Supervisão de Angola, mais fluidas, que permitissem justamente fazer esse tipo de obter essas informações e fazer esse tipo de averiguações que em cada momento nos pareciam que tinha interesse serem feitas.
Relativamente à exposição ao BESA, ela foi aumentando ao longo do tempo, portanto entre 2007 e 2008 1.746 milhões de euros, 2008 a 2014, que abrange ainda uma parte do seu período, 3.368 milhões de euros. O DSP, relativamente ao aumento desta exposição, como é que atuou? O O que é que fez? De que forma é que pretende, intencionou controlar este aumento da exposição ao longo do tempo?
Eu, quer dizer, em termos precisos, não lhe posso neste momento dizer o que é que foi feito em termos de ações. Seguramente que esse assunto foi sendo analisado e incorporado no processo de supervisão do BES. Porque, vamos lá ver, a supervisão é um bocado, ou muito, um processo de avaliação dos riscos que tem de ser abrangente, isto é, tendo a olhar para os riscos todos da instituição. E, portanto, tem de ser feita nesse contexto. Não, enfim, não há supervisão feita olhando para este facto, olhando para aquele, olhando para este. É preciso integrar isso tudo, não é? E ter uma ideia de qual é o risco que a instituição apresenta com base em toda a informação que conhecemos. E, em função disso, avaliar também se a situação de capital do banco é ou não suficiente para cobrir esses riscos, não é? Basicamente, a supervisão é isso, é procurar um equilíbrio entre os riscos da instituição e o capital que a instituição tem para cobrir esses riscos. Se isto estiver assegurado, em princípio, e se as regras, enfim, de prudenciais relativamente ao rácio e solvabilidade estiverem devidamente apuradas, o que provavelmente nem sempre é o caso, como sabem, depois da crise o rácio e solvabilidade cresceram enormemente, e se cresceram é porque se entendeu que os rácios anteriores eram insuficientes para cobrir os riscos em situações mais críticas, como foram as de crise que vivemos a partir de 2008, e nós, sobretudo, a partir de 2010. Mas, portanto, voltando à questão do aumento dos limites com Angola, esse assunto seguramente foi sendo analisado, e foi sendo analisado na perspectiva da supervisão consolidada do grupo, isto é, na medida em que os riscos tomados pelo BESA Angola estivessem devidamente a ser considerados, o problema do financiamento do BES Lisboa a Angola não era um problema específico. Quando muito ele era um indício de uma atividade que se estava a desenvolver, que estava pouco suportada em captação de recursos internos, depósitos em Angola, e que estava mais suportada em recursos vindos do exterior. Podiam ser da casa-mãe ou podiam ser buscados no mercado internacional. Mas, portanto, era indiciadora de um tipo de atividade do BESA que captava poucos depósitos e tinha aplicações em crédito, na sua maior parte, de algum vulto em Angola. Desde que o risco dessas aplicações estivesse, o risco devidamente avaliado e incorporado na avaliação do BESA, o problema não era um problema. E na altura, portanto, a perspectiva que era dada era essa. Em termos de supervisão consolidada, as linhas de crédito do Banco Nacional, do Banco BES Nacional ou BES Angola, não eram uma preocupação. Era um indício, deviam ser um indício, sobretudo em termos de crescimento, o Sr. Deputado tem toda a razão, mas isso foi acompanhado e foi analisado.
Esta matéria acontece ao mesmo tempo que o BES, que o Grupo Espírito, o Banco Espírito Santo, vai aumentando a sua exposição à parte não financeira. E isto, o relatório, aliás, menciona isto, cria-se uma situação do jogo do gato e do rato. O que é que recorda deste período e porquê é que não se atuou, eventualmente, mais cedo, uma vez que, por exemplo, já em 2010, o Banco de Portugal tinha parceiros internos que diziam que havia o recurso a práticas menos transparentes por parte do Banco Espírito Santo relativamente à sua exposição ao Grupo Espírito Santo?
A questão da exposição do BES ao Grupo, a entidades não financeiras do Grupo, digamos que era talvez a preocupação principal da supervisão no momento em que eu cheguei. Portanto, não só isso se traduzia em procurar informação sobre essas entidades não financeiras, isto, digamos, para incorporar essa informação na avaliação do risco da instituição, mas sobretudo através do instrumento do controle dos grandes riscos, ou do limite aos grandes riscos. Porque, na realidade, esse era o instrumento que havia para limitar essa exposição. E, portanto, a questão da transparência, pois, é uma questão mais ampla, porque, digamos que era uma segunda questão relativamente ao Grupo Espírito Santo, a sua complexidade que diminuía a transparência. Era difícil de analisar com aquela teia de relações, isso tornava difícil de analisar. Isso, aliás, tornou-se um objetivo depois da supervisão, procurar que o grupo simplificasse a sua estrutura. O que veio acontecer, julgo eu, em 2012, portanto, isso entrou nas preocupações da supervisão e começou a traduzir-se em ações práticas em 2012, na altura em que, julgo eu, se começaram a pedir planos de simplificação do grupo e de reestruturação do grupo, começando pelo BESI, salvo erro, o Banco de Investimento. Mas repare que isso acontece, de alguma forma, a partir do momento em que o Banco de Portugal começa a ter um argumento forte para forçar o BES a fazê-lo, que foi o BES ter apresentado, ele próprio, uma proposta de alteração de estrutura que envolvia, entidades em Inglaterra e que o Banco de Portugal aproveitou, pois sim senhora, vamos analisar isso, mas então vamos fazer aqui uma simplificação do grupo. E ela começou aí e prolongou-se daí para a frente até no momento em que eu saí, julgo que estava em curso ainda esse processo de simplificação do grupo.
Uma das perguntas que eu gostava de lhe fazer é se considera que quando entrou no DSP os recursos humanos que tinha à sua disposição eram insuficientes para o trabalho que a supervisão tinha.
Quando eu entrei não tive essa noção. Mas porque tinha assumido como responsabilidade ou como desafio justamente avaliar isso, procurei fazê-lo de várias formas. Visitei, por exemplo, o Banco de Espanha, tentei inteirar-me de qual era a dimensão que eles tinham, como é que estava organizado isso tudo, pouco depois de ter assumido funções. Julgo que discuti isso com alguns colegas de outras supervisões europeias. E, finalmente, algures, não sei se ainda em 2011 ou 2012, entrámos num exercício de benchmark feito por uma empresa consultora de benchmarking de entidades de supervisão. Tinha uma dúzia de entidades e, portanto, eram comparadas, tomando em conta as dimensões, etc. E uma das conclusões desse benchmark foi que nós estávamos, em comparação com os outros e em média, com uma insuficiência, ou com os nossos custos, os recursos, digamos, aplicados na supervisão, estavam, já não me recordo bem, mas julgo eu, 40% ou mais por cento abaixo daquilo que era o standard, digamos assim, dos nossos parceiros. Esse trabalho depois teve continuidade num trabalho de redimensionamento que, na realidade, acabou por se traduzir num aumento da volta dos 40% no recurso do departamento. Isto é, o departamento na altura tinha 180 pessoas. Quando eu saí ainda não estava, mas pouco tempo depois passou para a dimensão que tem hoje, praticamente, que acho que é 240 pessoas. Portanto, a resposta à sua questão é, havia de facto um subdimensionamento. Não foi coisa que eu me tivesse apercebido desde logo, mas sentia-se não apenas ao nível dos recursos humanos, mas ao nível da direção. Portanto, eu tinha dois diretores adjuntos e senti que a carga de trabalho que recaiu sobre mim, de acompanhamento de toda essa atividade das 400 instituições ou entidades que estavam a ser supervisionadas, das quais todos os dias recebia, enfim, uma quantidade grande de notas informativas, relatórios, propostas, era carga demasiado para um diretor poder tomar em simultâneo com as funções de gestão do recurso, isto é, todas as funções da cadeia hierárquica, pessoal, enfim, todas essas coisas. E, portanto, não admira que, entretanto, essa situação tenha sido também alterada e hoje, segundo sei, O departamento tem 4 diretores adjuntos, tem um diretor e tem 4 diretores adjuntos.
Sr. Deputado, agradecia terminar.
Vou só fazer uma última questão. Portanto, relativamente àquilo que nos disse, posso então tirar a ilação de que a dimensão do DSP na altura pode ter condicionado o trabalho da supervisão? E uma última questão relacionada com as carteiras de crédito do BES, qual era o trabalho que a supervisão fazia no controle das imparidades ou das provisões que eram realizadas relativamente aos negócios do Banco Espírito Santo?
Eu aí posso responder em termos gerais o que é que eu me lembro que o banco fazia em matéria de controle de imparidades. Eu julgo que fazia, trabalhava em duas frentes. Uma era uma frente de, digamos, análise setorial, olhando para o conjunto de instituições bancárias e fazendo comparações entre bancos, enfim, e tentando detectar através dessa via onde é que poderia haver situações de desvios, digamos assim. A segunda era especificamente relativamente a cada um dos bancos, tinha inspeções que cobriam a área das imparidades e através das equipas permanentes e olhando para situações que poderiam aparentar revelar alguns problemas em termos de contabilização de imparidades.
Muito obrigada, doutora. Sr. Doutor, tem a palavra agora a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Vasco Pereira. Nós temos pelo menos evidência a partir do relatório Costa Pinto que o Banco de Portugal tinha uma noção muito clara e muito lúcida dos problemas estruturais e sistémicos do Banco Espírito Santo e do Grupo GES e da dependência de um em relação ao outro. Eu vou dizer pelo menos desde 2008, mas não me admira que tivesse sido anterior a ela. E, portanto, declarações de que o Banco de Portugal começou a agir e que os resultados fizeram sentir em 2013 parecem-nos um bocadinho parcas, tendo em conta a dimensão do problema e a dimensão da informação que o Banco de Portugal tinha. Em 2008 e 2010, nessa altura, há notas internas que dão conta da necessidade de subir o patamar de consolidação para a ESI. Há uma discussão jurídica sobre isso. Na verdade, o mais impressionante nem é a discussão jurídica, eu compreendo que haja prós e contras. O que é impressionante é que o Banco de Portugal pede à ESI para elaborar notas consolidadas, à ESI não, ao BES, e o BES diz, não fazemos. E como não fazemos, não se fez e nunca houve notas consolidadas da ESI. Em 25 de fevereiro de 2011, e acho que essa é a razão pela qual foi aqui chamado esta comissão de inquérito, estou surpreendida que a questão tenha surgido até aqui, no dia 25 de fevereiro de 2011, há uma nota interna que fala das vantagens e desvantagens da subida de patamar de consolidação para a ESI, como digo, é uma discussão que tem prós e contras, mas diz outra coisa, diz que o mais importante seria que a sede do grupo passasse de Luxemburgo para Portugal, porque isso permitiria um outro tipo de controlo do grupo. Esse parecer, segundo sabemos, tem um parecer da hierarquia imediatamente acima, favorável, no dia 1 de março, e depois desaparece da estrutura até junho de 2013. Segundo nos dizem, esse parecer nunca chegou ao vice-governador Pedro Duarte Neves, porque o Dr. Vasco Pereira nunca o entregou. E eu gostaria de saber o que é que aconteceu a este parecer.
Permita-me que faça aqui uma ligeira introdução sobre como é que eu, pelo menos, procurei fazer a gestão da supervisão a nível do departamento. E a questão é a seguinte, como eu já referi há bocado, deparei-me com uma situação em que todos os dias me caíam documentos, relatórios, notas informativas sobre uma quantidade de instituições, das mais diversas naturezas. E, portanto, instituí como prática, até para eu aprofundar o meu conhecimento e mais rapidamente tomar conhecimento das instituições, instituí como prática reuniões semanais da direção com as coordenações relativamente a cada uma das áreas dos bancos. Aquilo, portanto, a supervisão que nós chamámos direta, que era aquela que tinha o acompanhamento e a responsabilidade de cada uma das instituições, estava organizada em núcleos técnicos, que tinham um coordenador. Esses núcleos tinham 6 técnicos, 5, 6, 7, no caso do BES eu julgo que eram 6, Portanto, havia um núcleo especificamente para o BES, para o grupo BES, que tinha um coordenador que reportava a um coordenador de núcleo, que reportava a um coordenador de área, que, por sua vez, reportava à direção. E, portanto, a prática que eu instituí é ter reuniões semanais com os coordenadores de área e os coordenadores de núcleo para discutir os assuntos, para fazer o acompanhamento da situação de cada um dos bancos e discutir os assuntos que, durante essa semana, tinham sido levantados através de notas informativas, através de relatórios, ou fosse lá o que fosse de outra documentação, cartas chegadas do banco, etc. E era nessas reuniões que eram discutidas não só as conclusões desses documentos, como as orientações para o prosseguimento a dar a eles, na sua maior parte. Porque havia questões que iam à administração, mas iam à administração as questões, normalmente, que implicavam determinações do banco, para as quais a direção não tinha delegação de competências. Agora, a matéria de orientação da supervisão era da competência da direção. E, portanto, o que eu instituí nessa altura foi estes comitês, estas reuniões regulares, semanais, em que discutia com os coordenadores as conclusões desses relatórios e o seguimento a dar em função das conclusões que tivesse havido. Portanto, eu presumo que essa nota terá tido esse tratamento e teve seguramente esse tratamento. Foi discutida e nessa reunião foram definidas orientações relativamente a essa matéria. Agora, relativamente à questão do patamar propriamente da... Isso terá acontecido com essa nota e com outras. Passou a acontecer com todas as notas, ou com a maior parte, pelo menos, das notas. Porque algumas delas, provavelmente, não justificariam ser analisadas nessas reuniões. Relativamente à questão do patamar propriamente, na altura havia uma discussão, havia discussão entre aquilo que era desejável que existisse ou que houvesse do ponto de vista da supervisão e aquilo que, de acordo com a legislação, se entendia que podia ser feito. E mesmo relativamente à questão da legislação, os parceiros nem eram coincidentes, havia parceiros diferentes. Mas relativamente a essa matéria, parecia claro que não havia forma legal, pelo menos as conclusões que eu me lembro da altura, de passar o patamar da consolidação para uma instituição sediada em Portugal. As regras comunitárias e as regras do RGIC, na altura, impunham que a consolidação tivesse sido feita a nível da entidade que era, Financial Group, ou até acima disso. E, portanto, a questão de passar a sede da ESFG para Portugal não era questão. Quer dizer, quem é que decide sobre a sede de uma instituição? É o Conselho de Administração dessa instituição ou a Assembleia Geral dessa instituição. E esses estavam sediados no Luxemburgo, portanto, o Banco de Portugal não tinha qualquer capacidade de dizer vocês passem a vossa sede para Lisboa. Isso não existe. Portanto, e também não existia a hipótese alternativa de dizer a consolidação não se faz a nível desta entidade no Luxemburgo, faz-se a nível de uma entidade em Lisboa, porque a lei não era para aí que apontava. Portanto, se era essa, eu não me recordo dessa informação, mas se era essa a conclusão da informação, eu percebo que ela não era viável. E, portanto, nas reuniões que eu falei, provavelmente a orientação foi no sentido de dizer, quer dizer, se isto não é viável, vamos ver como é que minoramos as consequências disso não ser viável, que tinham a ver com o acesso à informação, o controle das filiais, etc. E isso foi incorporado nas orientações, foi incorporado, digamos assim, na ação supervisiva.
Se isso não era viável, torna-se estranho que existam notas internas com parceiros da hierarquia a recomendar ativamente essa medida. Por outro lado, o relatório Costa Pinto é bastante claro a dizer que, não sendo, é óbvio que o Banco de Portugal não pode determinar a deslocação de uma sede, mas tem um conjunto de poderes, soft power, eu diria, para condicionar o grupo. Isso. E depois há uma outra questão que gostaria que me explicasse, que é, se não é viável, e a hierarquia pode dizer que não é viável e tomar outras determinações, no entanto, nada explica que esta nota tenha sido despachada 2 anos depois a dizer que as considerações foram todas tidas em conta, intensificou-se umas ações.
Eu acho que tenho uma explicação para isso, quer dizer, terá havido aí uma falha minha, de na altura em que esse documento foi discutido na reunião de coordenação e definidas essas orientações, a falha não ter feito uma nota nessa nota informativa, um despacho nessa nota informativa, a dizer isso mesmo. Isto foi analisado nesta reunião e foi definidas estas orientações. E foi quando saí do departamento, em junho de 2013, que fiz, nessa e noutras, nas quais me apercebi que tinha havido essa falha, acrescentei procurei através de uma nota nessa altura, não um despacho propriamente, mas a dizer, tardiamente, mas como é que essa nota tinha sido considerada. Portanto, provavelmente essa nota terá um despacho meu a dizer, espero eu, que foi considerada de seguinte forma, ou teve sequência desta forma, ou qualquer coisa. Mas é um despacho tardio, digamos assim, tardio no sentido que é feito numa altura em que eu saio do departamento e me apercebo que há documentos, notas que me foram sujeitas e sobre as quais não tinha posto qualquer despacho. Portanto, isso não quer dizer que a nota não tenha dado origem, não tenha tido consequência, não tenha tido sequências, quer dizer é que, por falha minha, não foram notadas nessa informação a forma como ela foi tratada.
O grupo manteve a sua estrutura até 2013.
Desculpe.
O grupo manteve a sua estrutura até 2013, portanto, na verdade, na prática, pouco aconteceu a esse nível. Eu pergunto-lhe se foi isso também que aconteceu com uma outra nota técnica de 15 de novembro que apontava grandes restrições no acesso à informação na Suíça e sobre a importância de concluir um memorando de entendimento. Memorando de entendimento esse que a 15 de novembro era identificado como essencial e que em 15 de novembro de 2011 e que em junho de 2013, quando a nota foi despachada, ainda não estava concluído.
Os memorandos, como se sabe, têm duas partes, não é? Portanto, eu só concluo o memorando se houver acordo entre uma parte e outra. E julgo lembrar-me que, da parte das autoridades suíças, a vontade de colaborar não era muita. E sabendo nós, enfim, qual era a política da Suíça relativamente a essas questões, da informação e o segredo, etc., talvez se compreenda porque é que as coisas não avançaram.
O Banco de Portugal tem poderes para, face à incapacidade de trocar informações ou ter informações básicas, de conceder ou não conceder autorizações, de condicionar a atividade do banco e da sua relação com filiais ou com entidades em jurisdições onde não existe troca de informação.
E fê-lo. Nesse caso da Suíça, já não me recordo, mas sei que no caso de outras filiais, foi possível, Panamá e Dubai, foi possível chegar a um acordo, um memorando de entendimento, e um protocolo, que desbloqueou de alguma forma essas coisas. Com a Suíça, e com Angola também fizemos o protocolo, com a Suíça não foi possível. O que é que isso traduziu? Traduziu-se sem procurar. A questão das filiais tinha sobretudo a ver com saber ter informação que nos permitisse avaliar se as ações, sobretudo o capital sediado em clientes dessas filiais, era genuíno ou não, isto é, estava ou não, podia estar suportada em financiamento concedido pelo próprio banco e, portanto, era um capital falso, digamos assim. Esta é que era a questão principal relativamente às filiais, quer na Suíça, quer no Dubai, enfim, eventualmente relativamente também ao conhecer outras operações que elas pudessem fazer, mas essa era a motivação principal. E, portanto, o que se procurou na altura foi arranjar outras formas de ter informação ou precaver que essas... que no limite, julgo eu, pelo menos foi considerada a hipótese de não considerar nos fundos próprios as ações detidas nessas situações.
O Banco de Portugal conhecia os acionistas da estrutura acionista do BES? Ou seja, é possível dizer que o Banco de Portugal sabia quem eram todos os acionistas da Spirit Santo Financial Group e, por sua vez, todos os acionistas da ESI?
O Banco de Portugal procurava saber, mas pois, havia essas situações. As dificuldades, sobretudo, estavam nessas ações que estavam colocadas através dessas filiais.
Portanto, o Banco de Portugal não sabia quem eram os acionistas do banco que estava a ser supervisionado. Não digo todos, mas alguns deles.
O Banco de Portugal, em relação a algumas franjas de acionistas, não tinha a informação toda que lhe permitiria conhecer quem eram os beneficiários últimos dessas.
E essa situação prolongou-se durante anos, podemos dizê-lo.
Prolongou-se durante... Vamos lá, quando eu não tenho informação, procuro obtê-la, não é? Ou não conseguindo obtê-la, tomo iniciativas que precavejam ou remedeiem aquilo que eu possa ter ou estar em causa com o facto de eu não conhecer essas ações. Isso foi o que aconteceu, portanto. O banco procurou sempre saber. Houve uma fase em que, julgo que não sei se na Suíça acabámos também aí, em que se conseguiu ultrapassar isso através de autorizações que os próprios clientes davam para que a informação que lhes dizia a respeito fosse dada ou fosse aberta ao Banco de Portugal. E nos casos em que de todo não havia acesso a essa, o novo acesso à informação, no limite era desconsiderar essas ações em termos de fundos próprios. Era como se não existisse. Como se não existissem para efeitos de raça e de probabilidade. De resto, o Banco de Portugal não podia obrigar a vender ações. Quer dizer, isso aí não existe, está a ver? O Banco de Portugal só pode usar os instrumentos que tem, não outros.
Mas aqui é uma discussão sobre que instrumentos é que o Banco de Portugal tinha, porque os técnicos do Banco, a hierarquia do Banco de Portugal tenta dizer-nos aqui que só podia fazer uma coisa, que era exigir aumentos de capital. Então cria-se este círculo um bocadinho vicioso, que é o Banco de Portugal não sabe se o capital do banco e da estrutura acionistas do banco é falso ou verdadeiro, porque pode ser capital que está a ser financiado com créditos do próprio grupo, e, portanto, determina aumentos de capital, mas não sabe se o capital é verdadeiro ou não é. Mas determina aumentos de capital para remediar o problema. E estas determinações que nunca resolvem o problema original, nunca se resolveu a exposição, nunca se resolveu a falta de informação, mas pede-se aumentos de capital sem saber como é que eles são conseguidos, porque os problemas montante não estão resolvidos.
É verdade, mas vamos lá ver, não vamos generalizar. O Banco de Portugal sabia relativamente a parcelas muito significativas do capital do banco, conhecia onde elas estavam. Estamos a falar de, já não me recordo, mas quer dizer, 20% do capital que podia estar nessas condições, não sei, já não me recordo, mas não. A parte substancial do capital não estava nessa situação.
Há uma posição que o Banco de Portugal toma numa carta enviada ao grupo BGES de 2011, em que diz que, acho que podemos levar isto a sério, este aviso, que a regularização do excesso ao limite dos grandes riscos não deve ficar dependente de aumentos de capital a realizar, devendo antes assentar na redução da exposição subjacente. Eu interpreto o que é que o Banco de Portugal está a determinar. Está a dizer que é preciso reduzir a exposição e, portanto, eu tiro como consequência desta frase que não basta deduzir os grandes riscos, porque isso é equivalente a aumentar capital. É preciso reduzir a exposição. É isto que está aqui a ser dito, correto?
Esta carta é de quando?
Esta carta é de maio de 2011. É quando o Banco de Portugal está numa troca de informação com o GES, com o BES, por causa da ultrapassagem ao limite dos grandes riscos.
Portanto, nessa altura, a possibilidade, se bem me recordo, a possibilidade de dedução aos grandes riscos, no fundo, dizer, por parte do BES, eu tenho grandes riscos, mas tenho capital para isso e, portanto, vocês, supervisão, não têm que se preocupar com isso, essa possibilidade tinha deixado de existir. Portanto, o ter capital em excesso não justificava ter grandes, não podia ser usado como justificação para os grandes riscos. E, portanto, nessa altura, julgo eu, o que foi imposto mesmo ao BES foi um plano de redução do excesso dos grandes riscos num prazo de 2 anos, já não me recordo, mas à volta disso.
Então, acompanho-me aqui para tentar compreender uma questão. O Banco de Portugal diz ao BES, não basta aumentar capital, é preciso reduzir a exposição. E isto acontece em 2011. Em 2012, em julho de 2012, há uma nota interna, há uma de 24 de maio e há uma de julho de 2012. Há notas internas do Banco de Portugal que dizem que a exposição do BES ao GES só foi reduzida porque passou por um conjunto de fundos que foram comprados, as suas participações foram compradas pelo BES. E, portanto, não há nenhuma redução, há uma aparente redução, porque passou para fundos comprados pelo próprio banco. E mais, a nota diz que o BES tem o cuidado de, no final do trimestre, passar os fundos para uma entidade que não consolida, para que pareça uma exposição. Isto é ou não é uma violação das determinações do Banco de Portugal?
Vamos lá ver. Em substância é, em forma provavelmente não é. Porque, de facto, na altura, esse tipo de financiamento não estava englobado no chamado limite dos grandes riscos. E, portanto, nessa perspectiva não era, mas julgo que na altura o que o Banco de Portugal fez, não sei se nessa altura ou depois, foi englobar por determinação específica, mas não pela regra. Porque a definição do que é que são, o que é que tem incluído nos limites dos grandes riscos está, existe, e na altura não incluía isso, e portanto por determinação o Banco de Portugal disse, nos grandes riscos vocês vão passar a incluir também estas coisas.
Mas é que eu pensava que o Banco de Portugal tinha dito na carta ao BES que a regularização não poderia ser feita com aumentos de capital e tinha que ser feita com redução da exposição.
Mas aí não há aumentos de capital.
Ah, porque se inclui nos grandes riscos e para o banco continuar a cumprir rácios de capital, quando se inclui uma exposição no seu capital, tem que aumentar o capital. Ou, enfim, tem que haver uma forma de aumentar o capital. Há duas formas de resolver um problema de exposição. A primeira é reduzir a exposição. A outra é incluí-la para rácios de capital e aumentar o capital. E o GES nunca reduziu, o BES nunca reduziu a sua exposição ao GES. Simplesmente foi incluindo essa exposição no seu capital, que foi aumentando.
Foi transferindo essa exposição, digamos, de uma forma direta de créditos concedidos para formas indiretas de financiamento que, numa dada altura, diretas de financiamento e mais tarde em formas mais indiretas ainda de risco, que foi passar para os fundos de investimento e, no final, até passar para os clientes, não é? Mas
A determinação do Banco de Portugal diz que é necessário reduzir a exposição subjacente. E a exposição subjacente diminuiu, sabendo o Banco de Portugal que estava em fundos que estavam a ser comprados pelo BES? Isto não é uma exposição?
Mas isso passou a ser incluído nos limites de grande risco. Certo, portanto, quando eu faço as contas sobre os grandes riscos, a partir de uma certa altura, passa a incluir também essas operações.
Sim, mas o que a determinação do Banco de Portugal diz é que é preciso reduzir a exposição. Não diz que é para incluí-la nos grandes riscos, diz que ela tem que ser reduzida.
Mas é assim, foi fixado um plano de redução. Julgo que, aliás, era trimestral ou semestral, não sei, mas tinha metas definidas. E o que, enfim, o Banco Espírito Santo podia vir numa altura e dizer, nós reduzimos a zero. E o Banco de Portugal disse, não, vocês não reduziram a zero, porque esta exposição que está aqui, por via dos fundos de investimento, está aqui incluída e, portanto, vocês continuam a ter de reduzir. Não estou a ser claro. Portanto,
e quando é que eles reduziram?
2013, final de 2012, eu acho que no final de 2012...
Não, a exposição total, ou seja, quando é que a redução dos exposições...
Não, o excesso, estamos a falar do excesso. O excesso, porque a questão que estava no excesso. Porque a lei permitia 25% dos fundos próprios em exposição. E isso não... enfim, não foi. O que estávamos a falar era do excesso a esses 25%. E esse excesso, se bem me recordo, foi caindo ao longo de 2012 e no final de 2012 era inexistente.
Mas o Banco de Portugal sabia que esse excesso estava a ser transferido para unidades de participação de fundos que estavam na carteira do BES ou na carteira de clientes.
Esses passaram a ser considerados também no limite.
O que me leva a perguntar em que medida é que a exposição foi reduzida. Se o próprio banco diz que ela foi incluída nos grandes riscos, está a assumir que ela é uma exposição ao GES. E se o Banco de Portugal terminou a sua redução, em que medida é que ela foi reduzida? Qual foi a redução da exposição do BES ao GES ao longo dos 5 anos em que o Banco de Portugal andou atrás do BES para reduzir a sua exposição ao GES?
Pois, Sr. Deputado, eu não lhe posso dar essa informação. O que me recorda...
Não pode, porque não há redução nenhuma.
Não posso porque não tenho essa informação. Mas a noção que tenho é que ela reduziu-se. Ela se reduziu. O que me pode dizer é, reduziu-se passando para outras formas que constituem igualmente risco para o banco. Não discuto isso, não tenho informação. Provavelmente terá sido isso que aconteceu. Mas, do ponto de vista do controle dos grandes riscos e dos números que eram utilizados para o controle dos grandes riscos, ela reduziu-se.
É o tanto que era um risco que, às tantas, o Banco de Portugal determinou que as unidades de participação que estavam a ser vendidas a clientes fossem consideradas para grandes riscos. Portanto, o próprio Banco de Portugal foi assumindo que o risco que estava a ser transferido para clientes e para o banco era risco de exposição e portanto, ele nunca se reduziu em termos materiais. O risco sempre lá esteve, porque o Banco de Portugal nunca conseguiu que o BES reduzisse a sua exposição aos géneros.
Estás a falar do excesso.
Sim, do excesso, okay. aos grandes riscos. Há uma outra questão que já foi aqui colocada sobre o BESA que eu gostaria de clarificar. Em 2005, o Banco de Portugal concedeu isenção de limitação de exposição do BESA ao BESA e, portanto, retirou os limites dos grandes riscos entre o BESA e o BESA, mas exigiu um reporte dos grandes riscos do BESA. O Banco de Portugal teve acesso a esses reportes de grandes riscos do BESA?
Não lhe consigo responder.
Quem é que consegue responder?
Sr. Deputado, agradecia com o polícia.
Termino, Sr. Presidente. É só porque nós temos até no relatório Costa Pinto um formulário que é suposto o BESA, ou o BES pelo BESA, preencher e entregar ao Banco de Portugal todos os anos com os grandes riscos do BESA. E ninguém sabe...
Sim, Sra. Deputada, portanto, isso, segundo diz, ocorre em 2005, não é?
Não, em 2005 ocorre o acordo.
O acordo. O acordo ou a terminação.
Esta obrigação. Terminação, sim. Eu não encontro nenhuma evidência que ela tenha sido suspensa.
Pois, mas eu não... Confesso que nunca vi esse, ou não me recordo de ter visto alguma vez esse tipo de reporte relativamente à Angola, mas também, portanto, iniciei funções 6 anos depois disso, não é?
Muito obrigada, Dr. Vasco Pereira. Tem a palavra então agora o Sr. Deputado Duarte Valves. Sr. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Vasco Pereira. E, de facto, acho que nós, para abordarmos esta inquirição, convinha perceber o contexto da sua vinda a esta comissão. Portanto, o senhor não estava na lista inicial de personalidades a serem ouvidas nesta comissão. Entretanto, há uma audição ao Dr. Pedro Duarte Neves, vice-governador do Banco de Portugal, em que é colocada uma questão sobre uma nota relativa à exposição, não é? À complexidade do grupo e à sua sede no Luxemburgo e às dificuldades que isso colocava à supervisão. E perante ter sido confrontado com essa nota, que é de 2011 e que não teve qualquer prosseguimento, o Dr. Pedro Duarte Neves disse: defendo a nota como se a tivesse feito, mas a informação de que a recebi não é correta. E depois foi perguntado pela deputada Sofia Matos, do PSD, então, mas quem é que reteve essa nota? E o Dr. Pedro Duarte Neves diz: eu não queria citar nomes porque penso que é indelicado. E o Sr. Presidente da Comissão diz: cite o nome, e o nome que é mencionado é o seu nome, Vasco Pereira. E, portanto, é a partir daí que depois se faz o requerimento para o Sr. Vicai. Portanto, eu até pensei que quando chegasse à minha vez esta questão já estivesse plenamente esclarecida, porque é que o Sr. reteve esta nota, não é? Porque há pouco dizia que pode ter sido uma falha, que não lhe deu, se calhar, a devida importância. Agora, nós estamos a falar de uma nota que identificava claramente um dos problemas que depois se veio a revelar como um dos problemas que levou ao colapso do BES, não é? A complexidade do grupo, o facto de estar sediado no Luxemburgo e de não permitir um controlo do Banco de Portugal e de assim não se saber todos os esquemas, nomeadamente do Eurofin, que por ali passavam. E, portanto, nós, aquilo que queríamos sair desta audição era com uma explicação cabal de porque é que esta nota ficou retida na sua posse e não passou para a administração. Esta é a questão fundamental desta audição.
Provavelmente eu respondi já a essa questão à Sra. Deputada Mariana Morta Água, mas provavelmente não foi suficientemente claro sobre isso. A nota não ficou retida. A nota teve seguimento.
Para a administração?
Não. Não tinha que ter seguimento para a administração. Não tinha que ter seguimento para a administração. A nota... aquilo que a nota... Vamos lá ver. Eu não conheço a nota. Não me recordo, aliás. Eu não me recordo da nota. Mas teria a ver com as questões do patamar de consolidação. Eu já expliquei qual era o entendimento que eu retenho da altura relativamente a essa matéria, sobre as opções que se punham ao Banco de Portugal. E, portanto, se a nota, tal como disse a Sra. Deputada Mariana Mortágua, o que apontava era para mudar a sede da Expedição de Financial Group para Lisboa, digamos que isso correspondia a um desejo, mas não mais do que isso. Não era uma proposta viável. E, portanto, não...
o seguimento não podia ser dado por aí, teve de ser dado por outra via. Portanto, dizer-me que a nota não teve seguimento, não, a nota teve seguimento. E teve seguimento nos termos em que eu disse há bocado.
Dr. Vasco Pereira, não terá sido por acaso que o vice-governador Pedro Duarte Neves manifestou aqui que não recebeu a carta. E com alguma ênfase, disse, não me foi submetida. Portanto, esta é uma matéria que, ainda que fosse, que não tivesse nos poderes do Banco de Portugal transferir a sede da Spirit Santo Financial Group para Portugal, era uma matéria que, pelo menos, a verdade, a realidade dos factos veio a lhe dar importância, não é? Portanto, não seria importante ser do conhecimento do Conselho de Administração uma nota com estas características? Quer dizer, não estamos a falar apenas da consequência prática que podia lhe ser dada em concreto à proposta que lá era feita, mas o conhecimento da administração de que havia este problema e para que o Banco de Portugal pudesse, de alguma forma, conhecer um problema com esta dimensão já em 2011, se não poderia ter tido algum efeito esse conhecimento por parte do Conselho de Administração, de forma a que não se desenvolvesse todo o processo que se deu em seguida e que levou ao colapso do BES. Quer dizer, hoje não considera que essa nota devia ter sido, pelo menos, informada à administração para conhecerem esta realidade?
O conhecimento dessa realidade, eu acho, julgo eu que há bocado comecei por dizer que quando iniciei funções no departamento, relativamente ao BES, a questão do patamar da... A questão da exposição ao grupo e o patamar da consolidação eram as questões mais prementes, digamos assim. E a administração estava ciente delas, sabia. Essas questões eram discutidas, porque da forma que tinha reuniões com a coordenação, tinha reuniões também com a administração. Ah, pois. Onde informava das questões mais importantes. Agora, os documentos iam para a administração, isto era a prática e de acordo com as delegações de competências que havia na altura. Iam para a administração as questões que, enfim, eram novas e importantes ou que exigiam que fosse a administração, de acordo com a delegação de competências, a tomar a decisão. E que tinham a ver, sobretudo, com determinações, isto é, impor ao banco que faça ou deixe de fazer alguma coisa. Portanto, coisas que, digamos, relativamente a essa... peço desculpa, mas digam-me se havia uma proposta, alguma determinação que era a proposta do banco tomar. Qual era essa determinação? Não, se me disserem, talvez eu consiga. O que é que essa nota determinava ou propunha que se determinasse ao banco alguma coisa?
Mas disse-nos que havia dois critérios para poder ir à administração. Era ser uma determinação, que naturalmente tinha que ser decidida pelo Conselho de Administração, ou ser uma informação nova e importante. Eu não vejo nenhuma informação tão importante como esta.
Mas não era nova. Essa informação não era nova.
Pronto, mas era importante.
Esse assunto estava em discussão. Não, e foi certamente objeto de discussão, não a nota, mas o tema, foi seguramente objeto de discussão entre mim e a administração. Aliás, estava provavelmente permanentemente em discussão.
Portanto, de alguma forma, podemos dizer que o Conselho de Administração do Novo Banco, incluindo o Vice-Governador Pedro Duarte Neves e o Governador Carlos Costa, tinham todas as condições para conhecer este problema. E, portanto, esta fuga de dizer a nota não chegou à administração, de alguma forma, procurando desresponsabilizar-se. Não tinham conhecimento, a nota não lhes chegou. Mas, independentemente da nota ter chegado ou não, houve essa informação estava do lado da administração. Nós não podíamos dizer que não a conhecessem.
Eu ouvi a parte da audição do professor Eduardo Noves, que era o vice-governador na altura, e ele não enjeitou isso. Aliás, disponibilizou-se para dar de discutir toda... Tinha conhecimento. Não da nota, porque essa... O Banco de Portugal tem um sistema de registro eletrónico e na altura nem sequer havia papel a circular. Portanto, as notas eram feitas num sistema, chamava GESPROX, julgo eu, e, portanto, que eram encaminhadas eletronicamente para quem tinham de ser. E, portanto, e fica lá tudo registado. Portanto, olhando para aí, pode-se ver quem é que teve conhecimento, quem é que não teve. Mas, segundo sei, ela não foi encaminhada de facto para o, para o... E o facto de o despacho que eu fiz sobre a nota ter ocorrido apenas em junho, indicia isso, quer dizer, não, que não, foi indito, não foi encaminhada eletronicamente para, o, para a administração.
E depois há, há outro, já agora falando aqui do outro aspecto da, do relatório Costa Pinto, que é uma carta do Banco de Portugal ao BES sobre declaração de não detenção de capital da Spirit Sun Financial Group por entidades do grupo, além do reportado. Esta carta também é de fevereiro de 2011 e só seguiu também em junho de 2013.
Desculpe, Sr. Deputado, a carta é... Qual é o tema da carta?
O tema era um requerimento, portanto, isto seria uma carta do Banco de Portugal ao BES.
Sim.
A pedir uma declaração de não detenção de capital da Spirit Sun Financial Group por entidades do grupo, além do reportado. No relatório Costa Pinto, esta carta é mencionada como tendo sido feita em fevereiro de 2011 e que só lhe terá sido dado seguimento, portanto, terá sido até enviada ao BES, mas só em 2013, em junho de 2013. Portanto, mais de 2 anos depois. Também ficou retido, também não era importante.
Sr. Deputado, essa aí, vamos lá ver, tenho uma ideia de que esse assunto terá sido discutido nesses termos, ou melhor, terá sido discutido uma hipótese de ultrapassar a questão da de informação que havia sobre as ações, através de, aceitando uma declaração do Conselho de Administração, dizendo que aquelas ações eram boas, vá lá, eram, não estavam sujeitas a... Eu confesso que tive algumas dúvidas em fazer isso, quer dizer, porque, digamos, essa obrigação existia para o Conselho de Administração e, portanto, essa declaração não me adiantava muito em termos da segurança que eu queria ter sobre a matéria. É uma declaração do próprio Conselho de Administração, da entidade, a dizer que isso não acontece. Enfim, achei que não era a via mais segura para o Banco de Portugal de assegurar isso. E, portanto, provavelmente, continuámos a trabalhar noutras hipóteses de o fazer.
Mas o que é curioso é que há pouco, relativamente à outra nota, disse que não submetia ao Conselho de Administração notas que não tivessem nenhuma determinação do Conselho de Administração associada. Neste caso...
Quer dizer, não é necessariamente assim. O que eu quero dizer é que essas tinham de ir necessariamente...
Essas tinham que ir. Esta, em concreto, se era uma carta do Banco de Portugal ao BES... para pedir essa tal declaração de não detenção de capital, obrigava a uma determinação do Conselho de Administração para enviar essa carta. E, portanto, neste caso, haveria razões para ser enviado. E o senhor agora dizia, bom, mas não achámos que era importante, mas o que é facto é que a carta foi enviada. Só que foi enviada só a 26/6/2013. Portanto, se ela não era importante, não teria sido nunca enviada. Se foi enviada 2 anos e tal depois, as coisas é porque alguma importância havia de ter.
As coisas têm a sua importância no contexto em que ocorrem, não é? Estamos a falar de coisas separadas de 2 anos. Entretanto, em 2011 e 2013, muitos desenvolvimentos...
Tem a mesma carta, não é uma carta sobre o mesmo tema. É a mesma carta, é feita em 2011 e é despachada em 2013. Não estamos a falar de cartas diferentes...
É enviada em 2013?
Sim.
Pois não consigo adiantar muito sobre isso, deputado.
De facto, ficamos aqui com poucos esclarecimentos face ao que é que se passava nestas notas que não passavam para a administração, nestas decisões que não tinham prosseguimento. E, portanto, esse era o principal objetivo desta audição, ficarmos a perceber melhor este processo. E parece-me que não ficámos e, portanto, eu também não tenho mais perguntas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva não está, CDS também não. Sr. Deputado João Contrito Figueiredo, por favor, tem a palavra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito bom dia, Dr. Vasco Pereira. Eu tinha aqui uma linha de inquirição que, depois destas respostas, vou alterar para incidir, sobretudo, na forma de funcionar do Banco de Portugal quando se tratava de supervisionar entidades em relação às quais havia óbvias suspeitas de que algo não estava a ser completamente transparente relativamente ao Banco de Portugal. Porque é disso que se trata. O Banco de Portugal, e concretamente desde a sua tomada de posse em janeiro de 2011, sabia que o Banco do Espírito Santo e o conjunto de entidades que à volta do banco gravitavam não estava a ser transparente com o Banco de Portugal. Sim ou não?
ponhamos a coisa em termos de termos indícios em algumas matérias de que isso podia estar a acontecer.
Soutor, quando falava com os seus botões ou com as pessoas da sua confiança no Departamento de Supervisão Bancária, vocês diziam que o Banco Espírito Santo estava a ser completamente transparente com o Banco de Portugal, sim ou não?
Eu julgo que não havia uma questão de transparência no sentido de...
A transparência é simples. A pessoa ou diz o que está a passar, ou tudo o que está a passar, ou não diz tudo o que está a passar. Nas vossas convicções pessoais...
Nossas convicções é que havia informação que podia ser relevante para a supervisão e que nós não estávamos a ter.
Pronto. Muito bem. Portanto, estamos aqui a concluir nesta comissão de inquérito que desde 2011 que o Banco de Portugal sabia e pessoas responsáveis dentro do Banco de Portugal sabiam que havia falta de informação relativamente ao Banco Espírito Santo, que havia falta de transparência na informação que entretanto chegava e que havia uma permanente, aquilo que alguém já designou, jogo do gato e do rato, mas era mais do que isso. Era uma tentativa quase humilhante de sonegar informação ao Banco de Portugal. Porque quando o Banco de Portugal procura alterar o problema de consolidação ou pede para o forma do que é que seriam as contas consolidadas e o Espírito Santo recusa. Quando o Banco de Portugal pede informação sobre acionistas, últimos e beneficiários, e essa informação nunca vem. Quando pede para simplificar a estrutura do grupo, e isso demora ou anos ou nunca chega verdadeiramente a acontecer. Quando já foi aqui discutido, quando se pede para reduzir a exposição dos grandes riscos e de outros riscos relacionados com os grandes riscos, há ali uma autêntica mistificação à volta deste assunto, e isso nunca acontece. Portanto, basicamente, o Banco Espírito Santo teve a fazer foi a ludibriar o Banco de Portugal durante anos. E os senhores tinham consciência disto, acabou de me confirmar que sabiam que não estavam a ser transparentes e refugiam-se em processos como este da nota informativa de 25 de Fevereiro, onde consta esta extraordinária frase de que se passássemos a consolidar a outro nível, se calhar víamos os impactos, os eventuais impactos das performances negativas dessas entidades, as tais não estavam a ser consolidadas, e teria um impacto no consumo, de impacto imediato no consumo de capital do banco, situação que não deixa de traduzir a verdade dos factos. Em 2011, os senhores sabiam que estava a ser consumido capital por empresas do grupo, sabiam que estava a ser consumida, não deixa de traduzir a verdade dos factos, e o senhor vem aqui dizer que isto não era matéria suficientemente grave para chegar ao conhecimento da administração do Banco de Portugal formalmente. Já me esqueci qual era a pergunta, porque agora é que ela vem. Diz, no entanto, que a transmitiu oficiosamente.
Não digo que a transmiti oficiosamente. Digo que, de acordo com aquilo que era a prática na altura, esse assunto deverá ter sido objeto de discussão nas reuniões que tinha com a administração. Agora, não lhe posso garantir, Sr. Deputado, que o tenha feito e o tenha feito nessa altura. Agora, essa matéria era do conhecimento da administração. Essa matéria, isto é, a questão dos patamares de reestruturação e, digamos assim, as dificuldades que isso nos podia colocar em termos de exercício da supervisão, isso era conhecido da administração.
Porque aqui convém ficar claro também na sequência de algumas respostas que já deu. Não é o tema do patamar de consolidação ou da sede da entidade consolidante que se poderia estar ou não dentro dos poderes do Banco de Portugal e definitivamente não estivesse. Não é esse o tema que torna a nota relevante. O que torna a nota relevante é ela assumir que sem isso há consumo de capital que o Banco de Portugal não consegue controlar.
Mas, Sr. Deputado, eu recordo aqui que, se bem me recordo, por isso e por outras coisas, é que o Espírito Santo tinha a obrigação de ter um rácio de capital superior àquilo que era o standard da altura. Quer dizer, porque, vamos lá ver, a forma do Banco de Portugal superar essas situações, em primeiro lugar, passa também por dizer, há aqui riscos que nós não estamos a quantificar totalmente e, portanto, vamos exigir ao banco que tenha mais capital. E isso estava a ser feito, desde bastante antes de eu ter assumido funções.
Não quero fazer aquele papel de injusto de pessoa que, passado não sei quantos anos, achava que teria visto tudo na altura, mas parece evidente, e já não é a primeira comissão de inquérito sobre esse tema, que vários anos de suspeitas e de convicções profundas de algumas pessoas de que algo estava a ser sonegado e que podia ter problemas sérios na supervisão como veio a ter, isso não foi suficientemente partilhado e essa é uma responsabilidade que cada um tem que assumir, porque essa é inegável, que já ficou comprovado.
Sr. Deputado, permite-me que acrescente mais qualquer coisa. Esse assunto, dizer que Isso não foi preocupação, não me parece bem. Quando nós fizemos o chamado CIP, já no âmbito do PAEF, do Programa de Assistência Económica e Financeira, esse CIP, que foi enfim, uma inspeção aos bancos, aos principais bancos, relativamente à qualidade dos ativos e em que medida é que eles estavam devidamente emparizados, por alguma razão incluímos as empresas do grupo nesse exercício. E, portanto, vamos lá ver, há várias formas de poder obter a informação. E, nessa altura, perante a reconhecida impossibilidade de o fazer através dos patamares, utilizou-se esse outro instrumento. Portanto, aquilo que era a natureza das preocupações essenciais que estavam por trás disso, não foram desacauteladas. Elas estiveram presentes e deram origem a outro tipo de ações.
Quando o Sr. assume funções, já Luís Costa Ferreira era diretor adjunto do departamento?
Certo? Não, não era. Tinha funções de coordenador da área, que é o patamar, digamos, hierárquico abaixo da direção.
A área que ele coordenava já incluiu o Grupo Espírito Santo, o Banco Espírito Santo?
Ele estava numa área que tinha mais a ver com a regulamentação.
Portanto, quem o nomeia diretor adjunto é o Sr.
Quem o nomeia é a administração, por proposta minha, sim.
Portanto, imagino que, tendo proposto, tinha boa opinião técnica e profissional do Dr. Luís Costa Ferreira.
Não tenho qualquer dúvida sobre isso.
Neste minuto que me falta, vou falar daquilo que talvez seja a coisa mais marcante de toda destas nove inquirições que já tivemos até agora, que é a cultura do Banco de Portugal. Foi aqui descrita pelo Dr. João Costa Pinto, de que ela não era muito diferente de outros bancos centrais e se caracterizava por ser uma cultura de segredo e de exígua comunicação interna. Que quer isto dizer? Que as pessoas não falam das coisas, exceto se forem obrigadas, e, sobretudo, não comunicam horizontalmente. Eu achei esta descrição bastante dura, embora explicasse muito o que se passou no Banco de Portugal neste período, mas queria a sua visão de como é que vê esta descrição da cultura do Banco de Portugal e até que ponto acha que isso pode ser testado na origem de alguns problemas que estamos aqui a discutir.
Vamos lá ver, o segredo. A questão do segredo é uma questão importante e fundamental até nas funções do Banco Central, não é? Porque tem acesso a muita informação e é absolutamente vital que essa informação seja usada da forma que tem de ser e para os fins que tem de ser. Portanto, as obrigações de segredo que estão na lei são importantes. Enfim, não excluía que, de alguma forma, a cultura assimile um bocadinho disso, mesmo em termos de relações internas dentro do banco. E, portanto, que haja alguns elementos de exagerado secretismo na cultura das instituições, dos bancos centrais. E o Banco de Portugal não será exceção. Quer dizer, em termos gerais, a mim não me parece que isso seja um problema. Quer dizer, passa a ser um problema quando a falta de comunicação dentro da instituição possa prejudicar a eficácia, vá lá, do exercício das funções. Isso sim, isso passa a ser um problema. E nesse aspecto eu devo dizer que, quando cheguei ao departamento, foi uma das questões que eu achei que merecia alguma atenção, porque tinha o departamento muito repartido, inspeções por um lado, supervisão direta por outro, regulamentação por outro, e os assuntos tinham demasiado formalismo a passar de uns lados para os outros. Portanto, não havia aquele espírito de, como é que eu dizer, cooperação e de preocupação em resolver os assuntos de uma forma colaborante e cooperativa e eficiente. E, portanto, seguramente eu fazer uma nota, mandar para outro departamento ou outro núcleo, que depois mandava com uma nota, tudo isto é perda de tempo. E as notas escritas nunca têm todo o conteúdo, a riqueza de conteúdo pode nascer de uma discussão e confronto de ideias. E, portanto, uma das coisas que procurei também promover no âmbito dessa reestruturação do departamento foi aumentar esses canais de comunicação interna e fazê-lo mesmo a nível do próprio departamento, isto é, com fóruns gerais, com todos os elementos do departamento, onde se discutiam os assuntos que eram importantes, e depois fóruns mais específicos sobre áreas sobre algumas das áreas, implementação ou supervisão direta, partilha de experiências, etc. Mas julgo sim que é uma matéria onde os bancos centrais e o Banco de Portugal, na altura, tinha bastante a evoluir.
Portanto, só para concluir, estaria de acordo se eu dissesse que, sem este exagerado secretismo, como lhe chamou, e com a melhor comunicação interna entre departamentos e dentro dos próprios departamentos, alguns dos problemas que estamos aqui a discutir hoje podiam ter sido detectados e resolvidos mais cedo?
Não, quer dizer, não posso concluir isso. Porque, quer dizer, as coisas acontecem. Agora, que isso poderia ter contribuído para, não tenho dúvida.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Dr. Vasco Pereira. Sr. Deputado Eduardo Barroso de Melo, por favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito bom dia, Dr. Vasco Pereira. Eu chego aqui a esta parte da inquirição, já numa parte um bocadinho final, e portanto já há um conjunto de perguntas que lhe foram colocadas, que eu lhe queria colocar. Mas, de facto, eu acho que seria negativo para esta comissão de inquérito que nós terminássemos esta inquirição sem perceber exatamente o procedimento do Banco de Portugal relativamente a esta questão. Porque o doutor tentou explicar-nos que houve uma nota interna que não foi transmitida ao Conselho de Administração, apesar do vice-governador do Banco de Portugal aqui em comissão de inquérito ter dito que assumia a responsabilidade por isso e que tinha conhecimento disso, e nós ficamos sem perceber a sua alteração de justificações para o procedimento do envio das notas internas, porque inicialmente disse-nos que só eram comunicados no âmbito da delegação de competências, só eram comunicadas as notas ao Conselho de Administração quando elas tinham informação nova ou careciam de deliberação, de uma tomada de decisão. No entanto, já aqui há pouco o Sr. Deputado Duarte Alves expôs casos em que isso não aconteceu. Eu gostava de perceber qual era o objetivo de, num caso concreto como este, em que havia uma tomada de decisão que tinha sido até validada pela hierarquia subsequente, de não ser transmitida essa informação ao Conselho de Administração, mais ainda quando estávamos a tratar de um assunto, há bocado o doutor disse, e eu percebo perfeitamente, que tinha 180 pessoas para 400 entidades que supervisionava. Mas eu estou em crer que destas 400 entidades, se calhar nenhuma delas tinha o peso que tinha o BES. E, portanto, eu queria perceber qual era o critério que presidia a esse envio de informação ao Conselho de Administração, ou se não havia critério absolutamente nenhum, e se isso era uma faculdade que ficava à sua discrição, e, portanto, podia discricionariamente decidir o que é que era informado ou não.
A questão das 400 instituições é uma questão relevante, de facto. E é relevante e obriga a um esforço de gestão, digamos assim, dos recursos importante. Porque as 400 instituições, quer pelas suas naturezas, quer pela sua dimensão, quer pela sua situação em cada momento, obviamente não exigem o mesmo grau de atenção. Isso procurou-se, no âmbito da reestruturação do departamento, evoluir um bocado nessa matéria, tentando arranjar indicadores sobre qual era a atenção que cada instituição, dessas 400, que agora não são 400, acho que são menos, mas qual era a atenção que cada uma dessas instituições merecia em função da sua dimensão, do seu risco sistémico e da sua situação em cada momento. E julgo que se avançou bastante nisso e, portanto, chegou-se, digamos, a critérios de alocação de recursos em função do risco avaliado, quantificado de cada instituição. Mas relativamente à relação com o Conselho de Administração, as questões punham-se um bocadinho da mesma forma, isto é, eram levadas à administração as questões que, na perspectiva do diretor e de acordo com esses critérios minimamente objetivos, mereciam isso. Questões para conhecimento. As determinações, essas tinham de ser feitas por delegação de competências, tinham de ser feitas pela administração. Mas, tal como em muitas outras áreas, não havia uma exaustiva elencagem de quais eram as notas ou os assuntos que eram para a administração. Como havia um contacto permanente do diretor com a administração, os assuntos iam sendo discutidos e eram levados à administração bastante em função da avaliação do risco e da importância que eles tinham para serem conhecidos pela administração ou para serem decididos pela administração.
Então devo concluir que entendia que neste caso em concreto o risco não era suficiente para merecer essa comunicação.
Vamos lá ver, eu relativamente a essa comunicação já há bocado procurei saber, mas essa comunicação não tinha nenhuma proposta de determinação, tanto quanto eu sei. Não tinha.
Pronto. Então eu vou tentar fazer aqui uma pequena cronologia, porque acho que é importante esclarecermos esta questão. Porque isto diz muito sobre a capacidade ou não de intervenção do Banco de Portugal no caso do BES. Há bocado o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo disse que o Banco de Portugal tinha conhecimento desde 2011, mas na verdade até tinha conhecimento há mais tempo destes problemas. E, portanto, só recorrendo, eu confesso, eu não sou da área, não percebo nada sobre bancos nem de supervisão. E, portanto, eu confio nos técnicos do Banco de Portugal, que têm boa conta. E, portanto, aquilo que nós podemos ver do relatório Costa Pinto e daquilo que foi sendo produzido, informação do Banco de Portugal, conseguimos perceber algumas coisas. Em 3 de julho de 2009, o Banco de Portugal produziu uma nota referente aos indicadores consolidados da Espírito Santo Resources, que era uma holding do Grupo GES, que não era pertencente ao Grupo Financeiro, e já na altura se faz uma análise da subida do patamar de supervisão em base consolidada da pertencente financeira do GES. Em 2019, a 28 de setembro, o Banco de Portugal, em 2009, portanto, o Banco de Portugal dirige uma carta ao Conselho de Administração do BES, onde é solicitado um conjunto de informação que permita a correta avaliação dos impactos de alteração do perímetro da consolidação do grupo. Ou seja, desde 2009, pelo menos, que o Banco de Portugal já estava a perceber, em parte, que havia risco de exposição ao ramo não financeiro e começa a tentar fazer uma avaliação do perímetro para eventualmente estudar a supervisão consolidada. O Conselho de Administração do BES responde a 5 de abril de 2010 e logo a seguir o Banco de Portugal, a 19 de abril, portanto pouco tempo depois, produz uma nota em que analisa a resposta do BES sobre essa subida do patamar de supervisão. Aí conclui-se, e esta é uma conclusão relevante, que desconhecendo os detentores de parte do capital da Espírito Santo Financial Group, não se pode concluir que a ESI não controle a Espírito Santo Financial Group. Que é um dos problemas que nós temos tido aqui, já foi discutido há bocado até a senhora deputada Mariana Mortágua explorou aí bem, os problemas de falta de transparência, exatamente por haver desconhecimento de quem que tinha o capital. A 15 de fevereiro de 2011, a Espírito Santo Financial Group propõe enviar declarações assinadas pelo Conselho de Administração, atestando a não detenção de capital da Espírito Santo Financial Group por entidades do GES. Ou seja, a solução da parte do grupo Espírito Santo é, em vez de promover transparência, é atestar sobre compromisso de honra que afinal não tinham capa de capital. O que, atendendo àquilo que o Banco de Portugal já sabia desde 2009, me parece insuficiente e pareceu também insuficiente aos técnicos do Banco de Portugal, porque na nota de 25 de fevereiro de 2003, aliás, em 23 de fevereiro de 2011, há uma primeira nota, nessa propõe-se a resposta à Espírito Santo Financial Group e faz-se o pedido das declarações do Conselho de Administração da Espírito Santo Financial Group e do BES sobre esta questão de quem é que tinha o capital. E a 25 de Fevereiro, outra nota interna, que diz que a subida de patamar de consolidação para a ESI, ou para a Espírito Santo International, ou para a ESC, para a Espírito Santo Control, que poderia ter impactos negativos nos rácios de capital. E que sugere que se avance no sentido de trazer a Espírito Santo Financial Group a Portugal. Eu creio aqui que é daqui que vem a sua confusão há pouco, quando dizia que não havia possibilidade de fazer isto. Mas aquilo que se propõe logo a seguir é que não se traga a Espírito Santo Financial Group, mas sim a empresa-mãe, a ESI. Aliás, é isso que se conclui na nota de 15 de novembro de 2011 e onde se propõe que seja dado seguimento à nota de 23 de fevereiro de 2011. E é aqui que eu não consigo perceber. É quando diz que não há uma deliberação. Há uma deliberação que foi validada exatamente para a hierarquia subsequente a dizer que era importante que se trouxesse
a ESI acede para Portugal. Ou seja, o Banco de Portugal, nessa altura, percebia que não havia possibilidade nenhuma de resolver este problema de supervisão, senão fazendo uma análise, subindo o patamar de supervisão, portanto, consolidando essa supervisão e trazendo a ESI para Portugal. E eu não consigo perceber, no meio disto, se o Dr. Vasco Pereira entende que, perante o risco que estava aqui em causa, se isto não era suficiente, em primeiro lugar, tinha de facto uma deliberação, e portanto, se tinha uma deliberação, devia ir ao Conselho de Administração, e dois, se não havia aqui risco suficiente para comunicar isto ao Conselho de Administração. Portanto, perante isto, eu gostava de perceber como é que se justifica que faça isto. E acrescento outra pergunta. É que eu não consigo perceber como é que, sendo isto despachado mais de 2 anos depois, nos diz que aquilo que tinha que ser feito e que era recomendado, afinal aconteceu, do ponto de vista prático não aconteceu, porque continuamos a ter o mesmo problema, continuamos sem perceber, aliás, há várias notas aqui dos técnicos do Banco de Portugal que dizem que há aumento crescente da exposição de Grupo ES ao Grupo GES, e portanto, eu não consigo mesmo perceber a conclusão a que o doutor chegou. Se achou que isto era uma situação que não era suficientemente urgente, se este pedido de tomada de decisão sobre a localização da ESI não era suficiente, se o Conselho de Administração não tomou conhecimento porque esta questão não era suficientemente importante, eu gostava que nos esclarecesse, porque acho mesmo que ainda não nos esclareceu relativamente a isto.
Foquemos-nos na questão da deslocalização da sede da ESI, ou da Financial Group para Lisboa. Há uma recomendação, mas o Banco de Portugal, quando faz determinações dessa natureza, fala-se com base em poderes que lhe são dados, porque determinação é uma determinação, é uma ordem, digamos assim, com base em poderes que lhe são dados pela lei. Ora, não havia na lei nada que desse poder ao Banco de Portugal para determinar que a sede passasse para Lisboa. Isso aí não há qualquer dúvida sobre isso. Por mais que eu gostasse que isso acontecesse, por mais que eu achasse que isso era importante para eu poder fazer as minhas funções. Mas o Banco de Portugal não tinha. As determinações começam a ser, ao abrigo do decreto-lei ou não sei o quê, determino. E isso não existia. Portanto, de facto, podia ser desejável. Os técnicos podiam achar que era muito importante. Agora, isso não cabia nos poderes do Banco de Portugal fazê-lo. E, portanto, eu não ia sujeitar à administração uma proposta de uma coisa que o Banco de Portugal não podia fazer.
Então, o que nos está a dizer é que acho que o Banco de Portugal, nesse momento, era impotente para travar aquilo que, no dia, já na nota informativa, dia 20 de dezembro de 2011, se diz que, apesar das diversas recomendações transmitidas nos anos anteriores, os riscos incorridos pelo grupo, o Espírito Santo Financial Group, perante a vertente não financeira do GES, não tinham cessado de aumentar. Portanto, acha que o Banco de Portugal, sem essa possibilidade de fazer a transferência da sede da ESI para Portugal, que não tinha outras formas de controlar este aumento da exposição, não podia, por exemplo, ter procedido ao ring fencing mais cedo, nem tinha outras alternativas para poder travar este problema de exposição.
E seguiu outros caminhos. O controle dos grandes riscos, a validação das imparidades, tudo isso foi feito. Que já o que não foi feito foi determinar que a sede passasse para Lisboa. Isso não foi, porque o banco não podia fazê-lo.
Eu já aqui manifestou várias vezes que não se recordava de alguns elementos deste processo, confesso, eu acho estranho, tendo em conta o risco que estava aqui, neste caso em concreto, até pelo peso do BES no sistema financeiro português. Mas então, explique-nos, não sendo possível esta opção, que outros instrumentos tinha o Banco de Portugal à sua disposição, que foram acionados nesse caso, e eu não quero voltar à discussão que há bocado teve consigo a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que já explicou e bem que não tinham forma de controlar a exposição, porque continuaram. Não houve nenhum tipo de aumento de transparência do ponto de vista da contabilidade do grupo e, portanto, continuaram sem perceber quem é que tinha o quê, continuaram sem perceber se havia ou não havia aumento de exposição, continuaram a dar cobertura ao aumento de capital como limitação dos grandes riscos e isso, do ponto de vista prático, não impediu o problema do BES de se desenvolver. Portanto, essa parte nós já percebemos. Queremos é perceber o que é que tentaram fazer, então, de facto, para limitar este aumento de exposição.
Os grandes riscos, a determinação dos grandes riscos foi o principal instrumento que foi utilizado para controlar o aumento da exposição ao grupo, não financeiro. E isso aí já foi discutido aqui, com algum detalhe.
Aquilo que foi discutido aqui com algum detalhe, infelizmente, é que o Banco de Portugal entrou, como já que foi dito, aliás, num jogo do gato e do rato, no qual saía sempre a perder. E foi isso que se verificou, aliás, quando percebemos a dimensão do problema do Grupo GES em 2014 e que veio depois a culminar na resolução do banco.
Peço que conclua, senhor.
Vou concluir, sim, senhor. Eu tenho muita dificuldade em perceber esta atuação do Banco de Portugal, mas, acima de tudo, tenho dificuldade em perceber como é que acha que isto foi suficiente. Aliás, no próprio relatório do Dr. Costa Pinto, na base de uma avaliação sobre o comportamento do Banco de Portugal, refere o seguinte, que me parece relevante, que, dado que, de acordo com a própria opinião técnica de supervisão, a complexidade do Grupo GES representava um risco material de supervisão num banco sistémico para o sistema financeiro português, e o Banco de Portugal devia ter intervido mais cedo procurando relocalizar a empresa-mãe, ou seja, mais uma vez dando força à recomendação dos técnicos do Banco de Portugal, e promovendo a simplificação da estrutura do grupo financeiro dentro dos condicionalismos jurídicos postos supra, com a eliminação das holdings intermediárias, que não tinham qualquer contributo operacional e que diminuíam a transparência contabilística operacional. Tudo coisas que o Banco de Portugal tinha conhecimento, pelo menos desde 2009. Acresce que estava perfeitamente ao alcance do Banco de Portugal a proibição ou limitação, de forma estrita, do financiamento do BES à Espírito Santo Financial Group e às filiais para as quais havia dificuldade de acesso à informação. Em particular, tal teria evitado o crescimento muito acentuado de exposição às filiais do Espírito Santo Financial Group no Panamá e na Suíça, que contribuiu muito significativamente para os prejuízos apurados no banco do primeiro semestre de 2014. Mais uma vez, eu também não quero fazer o papel, como disse o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, de que agora, só olhando para trás, podia ter feito tudo bem. Aquilo que eu lhe quero perguntar, estou já a concluir, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe quero perguntar é, atendendo à própria conclusão do relatório Costa Pinto sobre a inação do Banco de Portugal, eu gostava de perceber o que é que acha que, no meio desse processo de supervisão, agora que tem mais conhecimento também sobre o processo, o que é que correu mal? Ou seja, de que forma é que não controlaram este aumento de exposição?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. Vasco Pereira, por favor.
Quando diz o que correu mal, está-se a referir, com certeza, ao desfecho que levou à resolução. Eu acho que essa questão é uma questão muito mais complexa, porque, enfim, não tem a ver com um ou dois fatores, é o acumular de uma situação que tem várias frentes. Mas eu talvez não seja a pessoa mais indicada para avaliar isso, tanto mais que no período mais crítico de agravamento da situação do BES, já não tinha as funções de, enfim, terá acontecido em 2013, 2014, em que as coisas se precipitaram de uma forma, muito mais grave, com o conhecimento de informação sobre essas situações, nomeadamente a partir do que se chama o ETRIC 2, que foi um exercício que o Banco de Portugal fez, julgou na segunda metade de 2013. Portanto, isso é. Agora, relativamente àquilo que estava a referir e que era preocupação na altura em que eu tinha as funções de supervisão, quer dizer, neste momento é relativamente fácil dizer que devíamos ter feito mais, devíamos ter olhado para. Mas com a informação que tínhamos naquela altura, eu não me parece, e os instrumentos que tínhamos naquela altura, não me parece que o Banco de Portugal tivesse possibilidade de fazer muito mais do que aquilo que fez. Este processo é um processo que não ocorre de um dia para o outro. Isto é um processo que vai-se acumulando informação, vai-se usando essa informação para. É como se fosse um processo de investigação criminal, não é? Em que eu sigo uma pista, sigo outra pista e, a partir da informação que vou colhendo, vou dizendo. Isto demora tempo, implica. A posteriori eu posso dizer, mas esta pista não devia ter sido seguida, o que deviam ter seguido era por ali. É verdade, mas na altura, com a informação que se tinha, foi aquilo que foi feito.
Muito obrigada, Dr. Vasco Pereira. Vamos iniciar a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Dr. Vasco Pereira. Eu começava pelo motivo pelo qual foi chamada esta comissão de inquérito, a questão daquela nota interna que supostamente não terá chegado ao Conselho de Administração do Banco de Portugal. E não posso deixar de registar aqui uma contradição entre aquilo que o Sr. Dr. Pedro Duarte Neves nos disse quando aqui esteve e aquilo que o Sr. Dr. Vasco Pereira nos está a transmitir hoje. Porque, digamos, resulta do relatório do Dr. Costa Pinto que determinada nota interna, portanto, terá seguido o seu percurso e terá parado no meio, que não terá chegado à administração. E o Sr. Dr. Duarte Neves disse, e cito, que teve conhecimento posterior dessa informação, portanto, que ela não foi submetida, teve conhecimento posterior, possivelmente depois de 2014. E o Sr. Doutor há pouco disse-nos aqui que, portanto, de acordo com o modo de funcionamento do seu departamento, portanto, tinham as reuniões, nem todas as notas internas, todas as informações chegavam à administração, porque não seria da competência da administração fazer, muito bem, mas que existiam reuniões regulares, quer com a equipa, quer também com o Conselho de Administração, onde estas informações eram discutidas. Portanto, não posso deixar de registar esta contradição entre aquilo que o Sr. Dr. Pedro Duarte Neves nos disse, que porventura só depois de 2014, e o Sr. Dr. disse que saiu em junho de 2013 e que por essa altura terá revisto, a expressão é minha, mas uma série de documentação que poderá ter ficado pendente e terá registado esses seus pareceres nessa documentação. Portanto, partindo do princípio que mesmo só aí é que o tivesse feito, tinha demorado mais de meio ano a chegar ao conhecimento do Dr. Duarte Neves, portanto, que não é nada plausível. Em segundo lugar, eu gostava de lhe perguntar, e a esta distância em tudo o que aconteceu e de toda esta conversa que aqui estamos a ter hoje, se não pode reconhecer que o Banco de Portugal falhou na supervisão efetiva, ou que, pelo menos, que o Banco de Portugal não tinha modelo adequado a cumprir com as suas funções de supervisão face àquilo que aconteceu. E para terminar, aqui uma terceira questão relativamente à substituição dos órgãos sociais. No período, desde o final de 2012, que a imprensa foi noticiando informações sobre o comportamento fiscal e a utilização de informação privilegiada de pessoas do universo BES, que poderia traduzir-se numa violação dos princípios éticos dos membros do Conselho de Administração do BES. Refiro-me aos recursos de Ricardo Salgado ao reto 1, 2 e 3, a famosa liberalidade de José Guilherme a Ricardo Salgado, a informação privilegiada de Moraes, portanto, aqui é um conjunto de informações que foram amplamente noticiadas, mas sabemos que a jurisprudência dos tribunais não permitia levar o Banco de Portugal a aspirar uma ação enérgica, por exemplo, em matéria de avaliação de idoneidade. A questão que coloco é se foi colocada em cima da mesa uma alteração legislativa em 2012, por exemplo, à semelhança daquilo que a Comissão, que a CMVM fez com os fundos de investimento coletivos e as limitações nas suas exposições a partes relacionadas. Permite, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. Vasco Pereira, por favor.
A primeira questão que colocou, Sr. Deputado, foi a questão da contradição. Poderia haver entre aquilo que eu disse e aquilo que o ex-vice-governador Duarte Neves terá dito sobre a questão desta nota. Eu julgo que não há contradição, talvez se eu me exprimi mal possa agora esclarecer, mas julgo que não foi o caso. Portanto, o que o professor Duarte Neves disse foi que terá tido conhecimento da nota só em 2014, e isso não tem razões para querer. O que eu disse foi que o assunto da nota, não a nota, mas o assunto da nota, e o assunto da nota era o patamar de consolidação, esteve presente esteve seguramente presente nas minhas conversas com ou nas minhas reuniões com o professor Duarte Neves, nessa altura, no âmbito da supervisão. O tema em causa. A nota, não. Portanto, não parece que haja contradição. A outra questão que me pôs tem a ver com a falha na efetiva supervisão. Sobretudo à luz daquilo que aconteceu ao BES, portanto, da resolução do BES. Vamos lá ver, eu acho que já foi referido aqui numa das audições a questão do risco da supervisão. A supervisão tem risco, isto é, o exercício da supervisão ele próprio envolve riscos. E o risco é do objetivo com que se pretende não ser atingido, porque há risco, ok? Isto é, e isso tem a ver com a forma como se trabalha, com as competências que temos, com a dimensão dos recursos, com os instrumentos que temos para atuar, tudo isso influencia o resultado da supervisão. Portanto, avaliar a supervisão por um acidente não parece que seja justo. A questão é um acidente grave, não há dúvida, mas... isto é como se relativamente à polícia se chegasse à conclusão que a polícia de viação não existe, mas aqui é responsável pela situação, não atua, não é ineficaz porque houve um acidente. Não é, quer dizer, a questão não está aí, é quantos acidentes é que a polícia evitou. E está também numa coisa que eu julgo que neste país nunca se discutiu ou formalizou, mas que noutros países o foi feito, que foi uma definição da apetência ao risco, que tem a ver com os recursos que são dados à entidade. Portanto, quanto menos risco eu quiser correr, tenho de estar disposto a investir mais recursos. E o que chegámos à conclusão, agora, enfim, com estes trabalhos que foram feitos de dimensionamento, é que os recursos estavam afetados à supervisão eram insuficientes para garantir que o nível de risco da supervisão estava dentro daquilo que se considerava aceitável. Portanto, não posso dizer que a supervisão falhou, só porque houve este acidente grave, e é grave, gravíssimo, do BES. A outra questão que pôs tinha a ver com... a questão dos órgãos sociais, não é? E a avaliação da idoneidade. Eu julgo que eu aí não tenho muito a acrescentar àquilo que já foi. Sim, eu julgo que é um assunto que eu confesso não tenho muito presente, mas que na altura, pelo que me recordo, isso não era uma questão que estivesse contemplada na lei. A questão da conflito de interesses, relações com partes relacionadas, isso tudo, assumiu enorme importância recentemente, e provavelmente bem, mas na altura não era uma questão que fosse candente, vá lá, ou que estivesse no centro das preocupações. A idoneidade mais, sim, mas em termos de avaliação, da forma como as pessoas gerem os negócios e têm... digamos, predisposição para assumir riscos excessivos ou não, isso sim, isso era avaliado. A questão dos conflitos de interesse não me parece que tivesse muito na altura, se eu bem me recordo, nas preocupações da coisa, da supervisão, das preocupações correntes, vá lá, da supervisão.
Muito obrigada, Dr. Vasco Pereira. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, por favor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutor Costa Mito, eu peço desculpa por insistir, mas eu só queria, porque acho que é importante deixar isto claro. O Dr. Vasco Pereira disse que não há uma polícia deste tipo e nós perguntamos-nos, pelo facto de ter havido um acidente, não nos perguntamos quantos acidentes é que se evitaram. Mas aquilo que nós percebemos ao olhar para este caso é que o Banco de Portugal viu o acidente, estava a vir os carros a chocarem um contra o outro, começou a vê-los devagarinho, em câmara lenta, e durante vários anos viu-os a aproximar e prestes a bater. E teve tempo suficiente para evitar este acidente. Ou então podemos pôr a coisa de outra maneira, que é, pode não ter visto muito bem, porque não tinha uma linha de visão direta, mas tinha tempo suficiente para subir as escadas, ir ao primeiro andar e ver o acidente cá de cima. Que foi, na verdade, aquilo que os técnicos do Banco de Portugal pediram. Foi, nós olhamos para aqui e vemos os carros a chocar. Não conseguimos ter uma visão direta. Portanto, vamos ter que subir de patamar para conseguirmos ter uma visão completa do acidente. Aliás, a solução de subir o patamar de supervisão era aquilo que permitia perceber se a ESI controlava ou não a Espírito Santo Financial Group. Era a forma também de perceber o papel das holdings que o próprio relatório Costa Pinto acaba por concluir que não tinham contributo operacional e que diminuíam a transparência contabilística e prudencial.
E, portanto, não é irrelevante no meio disto tudo. Já aqui nos tentaram explicar essa tese. A tese, e eu consigo perceber que a supervisão tem riscos. Eu consigo perceber essa parte. Mas o risco que havia neste caso foi aumentado pela própria forma como se fez a supervisão. Ao reter uma decisão que era recomendada pelos técnicos que acompanhavam o BES, a supervisão, independentemente de outros instrumentos que pudesse dispor nessa altura, limitou a sua própria capacidade de atuação. Isto é que me parece relevante. Até porque, como eu dizia, este é um acidente que aconteceu em câmara lenta. Repare, eu há bocado fiz uma cronologia, começa em 2009, embora já tenhamos até informações do relatório Costa Pinto, que já havia problemas de exposição do BES ao ramo não financeiro do Grupo GES desde 2000. Já chegámos aqui à conclusão de que, independentemente das recomendações do Banco de Portugal nessa altura e até do plano que estabeleceu, que era trimestral, depois passou a semestral, para a diminuição da exposição, que essa exposição continuou a aumentar. Que o aumento de capital não servia para cobrir este risco, porque já não era suficiente para conter esse risco, era importante era mesmo diminuir essa exposição. E, ao mesmo tempo, eu, se não estou em erro, ainda durante o período em que esteve à frente da supervisão, temos aqui registado, pelo menos no relatório Costa Pinto, um e-mail do Banco de Portugal dirigido à CMVM, de 22 de março de 2013, onde é relatado o investimento de clientes em obrigações próprias do BES. E há mais trocas de informação sobre a CMVM, sobre este tipo de operação. Portanto, eu gostava de lhe perguntar, relativamente a esta, à sua função, enquanto diretor deste departamento, que tipo de informações trocaram com a CMVM sobre este tipo de operações? Gostava de lhe perguntar se isto não teria sido evitado com a subida do patamar de consolidação, e gostava de lhe perguntar ainda, porque eu acho que essa parte também é relevante, quem é que era a pessoa que estava à frente do núcleo do BES durante o período em que teve a exercer estas funções? Há pouco disse que, do ponto de vista do funcionamento, tinham reuniões regulares com o coordenador do núcleo do BES ou do Espírito Santo Financial Group, portanto, que acompanhava estas entidades. Eu consegui identificar que Fernando Infante assumiu o lugar de coordenador a partir de abril de 2012, não sei quem era a pessoa que assumia antes, mas queria lhe perguntar se, perante aquela recomendação concreta, mediante daquilo que eu percebo, porque aquilo que nós temos de informação é que, de facto, houve um parecer positivo da hierarquia subsequente a esta nota interna, portanto, imagino que tenha sido o coordenador da época que tenha dado, que tenha validado as conclusões dessa nota. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se durante esse período, atendendo a que já que foi alertado novamente sobre essa nota já em novembro de 2011, se nessas reuniões semanais não foi tema de conversa recorrente perante a falta de transparência e a necessidade de subir o patamar de supervisão. Porque aquilo que eu acho que seria, e eu quero mesmo, como disse há pouco, não tenho razão absolutamente nenhuma para desconfiar da capacidade ou da qualidade do trabalho do Banco de Portugal. Mas eu acho que não há nenhum português, neste momento, que assista a esta comissão de inquérito e que não consiga perceber que a supervisão falhou. E isto não foi só uma questão de risco, foi uma questão também de se limitarem nos instrumentos que tinham à sua disposição. Muito obrigado.
Doutor Vasco Pereira, por favor.
Muito obrigado. Começava com a primeira questão, que se liga com a última, e voltamos à questão do patamar e a essa nota que é referida. O Sr. Deputado tem a nota integral? Não, pois. É que eu tenho a impressão que essa nota avaliava a questão da subida do patamar para o nível superior em termos das vantagens e desvantagens para a supervisão. E que concluía que havia desvantagens na subida do patamar. Não parece que fosse essa, porque senão... Pois, eu não sei, mas porque senão também depois... Porque a nota, se eu recordo, acaba por levantar a questão da passagem da sede da entidade consolidante, vá lá, para Lisboa. E aponta esse caminho porque reconhece que há desvantagens em subir o patamar para o nível superior. O senhor deputado, eu não sei quais são as informações que tem, ou qual é a informação que tem no relatório, penso eu, não é? Sobre essa matéria, mas acho que era isto que estava lá. E, portanto, estamos a insistir na subida do patamar, mas julgo que nem era isso que os técnicos da supervisão, na altura, advogavam. Mas digamos, a Comissão tem forma de, seguramente, de confirmar isto que eu estou a dizer. A outra questão, e portanto isto, os coordenadores que eram relevantes na altura, Fernando Infante, portanto o coordenador de núcleo responsável pelo BES, antes do Fernando Infante, terá sido António Pedro Nunes. Foi só até 2005? Mas, Sr. Deputado, isso é uma questão que podem seguramente perguntar e confirmar no Banco de Portugal, porque é daquelas que não levanta qualquer dúvida, não é? Julgo que sim. Ah, havia uma questão que tinha a ver com o CMVM, não é? Portanto, a questão da CMVM, eu confesso que não me recordo muito bem disso, mas pelo contexto que me está a dar, isso tem a ver com, ou teria a ver com, as condições em que estavam a ser colocadas nos clientes do banco ações do próprio banco. Pronto. E, portanto, a questão era uma questão de natureza mais comportamental, isto é, provavelmente o Banco de Portugal terá concluído que poderiam não estar a ser cumpridos todos os... Enfim, tudo aquilo que o banco, o Espírito Santo, devia acautelar ao vender ações, nomeadamente em termos de informação, ações a clientes. E, portanto, como essa matéria comportamental era da competência da CMVM, o assunto terá sido comunicado à CMVM nessa perspectiva.
Muito obrigada, Sr. Dr. Vasco Pereira. Concluímos a segunda ronda. Não sei se há alguma inscrição para a terceira ronda. Só perguntar a algum grupo parlamentar? Não? Então, Sr. Deputado Barroco de Melo, por favor.
Desculpe, reforçar um bocado uma questão que lhe coloquei e que não me respondeu, que era se nesta altura, apesar da impossibilidade, como dizia, da transferência da ESI, da sede da ESI, se o ring-fencing mais cedo não teria sido uma solução mais adequada para evitar este aumento da exposição. Para há um bocado não me respondeu a isso, eu gostava de perceber.
O ring-fencing é determinado numa altura em que eu já não estava na supervisão, não é? Exatamente. E, portanto, as circunstâncias em que o ring-fencing é as circunstâncias detalhadas, vá lá, a informação que levou a isso, eu não o conheço. E o contexto em que isso acontece também é outro, não é? Portanto, nessa altura, digamos que o cerco, vá lá, ao BES tinha-se apertado muito mais. A quantidade, digamos, a quantidade de informação que o banco tinha recolhido nas várias frentes da supervisão tinha outra dimensão, tinha outra natureza. E, portanto, agora, se me quer dizer, a questão é... Poderia ser tomada antes ou não, tenho dificuldade em dizer-lhe. Em princípio, se tivesse sido tomada antes, poderia ter tido impactos sobre o curso da supervisão. Isso aí não tenho dúvida.
Muito obrigada, Sr. Dr. Vasco Pereira. Terminou a nossa reunião. Agradeço ao Sr. Dr. Vasco Pereira o contributo para esta comissão. Se não há mais nada da parte dos senhores deputados, dava por concluída esta reunião, sendo que a próxima está marcada para a próxima quinta-feira às 9h30, com a audição da professora Dra. Maria Luísa Albuquerque. Muito bom dia, um resto de bom dia a todos. Muito obrigada.